Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
If you're into designer furniture and you want the sofa that broke the internet, you don't have to go broke to get it. Because Designer Looks Furniture has all the same styles and trends and all the quality, but without the designer prices. Check them out. Designer Looks at Value City Furniture or designerlooks.com.
Ah, tô brincando.
Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos.
Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com um convidado que veio aqui para falar de comédia. Esse cara, ele quer falar as duas horas inteiras apenas
sobre a história
sobre comédia. Como é que você começou? Como é que tá a comédia hoje?
Eu era uma criança, a comédia hoje tá tão sem graça.
Conta os perrengues de show. Vamos fazer aqui a caderneta... A caderneta do
Mentira, tamo brincando.
Tamo aqui com o Bruno Mota. Quando o Mota chegou no humor, tudo era mato.
Tudo era mota. Quando eu cheguei, era tudo mota. Pode fazer esse nome de show. Quando eu cheguei, era tudo mota.
Quando cheguei, aqui era tudo mota. Muito obrigado pelo convite. E por todas as datas que a gente falou, porque eu podia, não podia. Então, muito obrigado por me aceitarem aqui no podcast.
Cara.
É que eu cheguei brincando com elas. Falei assim, faz umas perguntas diferentes, gente. Pergunta uma receita, pergunta uma história da minha família.
Qual o seu bolo favorito?
E qual o meu bolo favorito?
Qual o seu dedo da mão favorito?
Então, eu fico na dúvida. Porque às vezes eu gosto desse, porque ele aponta as coisas pra mim. Mas eu acho que o mindinho tem uma chiqueza.
Tem seu valor.
Você saber usar um mindinho bem... Não tem. Eu acho que ele dá toda uma classe.
Dá uma
classe,
importância.
Ele tem uma função social.
Tem uma função social.
Entendi.
E aí eu falei pra perguntar coisas diferentes. A gente começou a fofocar de televisão, que fora da comédia é um assunto que eu gosto muito, né? Aliás, tem muitos números de stand-up sobre televisão, porque eu gosto de ficar fofocando sobre televisão.
E é um dos poucos humoristas que conseguiu funcionar na televisão, né? Funcionar
Haja
na televisão.
Vista todo esse meu sucesso televisivo, que você vê que eu sou um powerhouse.
De todos os stand-ups que a gente já viu na televisão, a pessoa pegar o stand-up do palco e levar pra TV.
É, o seu funcionou.
Exatamente.
Cara.
Agradeço. Mesmo assim, quem ficou rico foi Danilo Gentili, Rafinha Bastos. Os mais inadequados foram os que ficaram milionários.
A vida é assim,
os
tá?
Os que a gente. Danilo Gentili, nosso amigo. Nosso amigo há 30 anos.
Sim.
Amado, respeitado. O que a gente colocaria menos centavos, tipo, esse vai ser o grande entrevistador da família brasileira. É quem? Danilo. Eu não colocaria um centavo nisso. Você colocaria?
O Bitcoin é R$1, você não
compraria? Eu não colocaria, não. E aí, quem faz o melhor programa?
Danilo.
Então,
olha,
você vê que...
A vida engana a gente,
cara. A vida engana, né?
A vida é assim mesmo.
A vida
então
é uma
pega
loucura.
Não, julga o
Vitor
livro
Sarro.
Pela...
Vitor Sarro já rodou em todas as televisões. Ele continua sendo demitido. O talento dele é qual? É trabalhar na TV ou ser demitido?
Ser demitido.
Fica a dúvida.
Ele tá acumulando demissões.
Vocês
aí.
Vocês pensam
histórias.
Aí.
Histórias.
Vou deixar a reflexão pra vocês.
Ó, antes da gente começar, a gente tem alguns recados, ok? Se você quiser mandar pergunta pra gente, manda pergunta sobre outras coisas, sobre comédia também, tá? Você vai acessar lá, venuspodcast.com.br. A gente tem um limite de 10 mensagens, elas custam 300 Sparks. Se você quiser anunciar com a gente sua loja, seu Instagram, a loja da sua vizinha, da sua mãe... 4 mil Sparks, a gente faz uma grande e belíssima propaganda aqui, né?
É isso. Se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, você linka a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Isso vai te dar direito a um sub grátis por mês. E aí você dá o seu sub para o Vênus e ajuda a gente.
Exato. Canal de cortes você quer fazer? Faz, meu filho. Seja feliz. Faz os cortes do Vênus, mas espera esse episódio terminar. Não faça antes, tá? Porque senão a gente fica muito chateada com você. Hoje eu fui legal.
É, tá tranquilo.
Mas a gente tem o nosso próprio canal de cortes na descrição. E os cortes estão indo bem pra caramba, saem quentinhos e são perfeitos.
É isso. E o que temos hoje? Temos surpresa?
Temos surpresa?
Surpresa.
Então,
surpresas.
Temos uma surpresa para o nosso convidado. Por favor, Bruno Mota.
Pra
Olha
mim?
Que fofo, cara.
Meu Deus! Que legal!
Lindo,
muito
né?
Massa, muito fofinho.
Caramba, quem fez?
Foi o Gigalvão, nosso ilustrador aqui.
Galvão, fiquei muito fofinho. Eu nem vim de gravata borboleta hoje. Estou me sentindo, assim, realmente envergonhado.
Fora do personagem.
Desnudo. Não, é porque eu gosto de gravata. Ela tá aqui, ó. Mas eu só não coloquei. Nem é borboleta hoje, mas eu não coloquei. Só pra vocês saberem. É porque eu tô me sentindo mais
mais descolado.
Moderno, mais cara de italiano rico quando eu não uso gravata, sabe?
Deixa a gravata assim no canto, fala, ah, sim, ele, sabe, ele
hoje
tirou.
Hoje é sem gravata.
Ele tirou a gravata.
Ele estava tão à vontade.
Meio Clodovil. Oh,
que ele tirou a gravata.
Pra você resgatar, entra lá em venuspodcast.com.br e o código é Mota com dois T's, ok?
Ficou muito legal, fofo. Muito
eu vou
fofo.
Lá, eu vou usar o meu código Mota.
Você vai receber.
Código Morse.
Ah, então,
você vai receber a ilustração em altíssima qualidade.
É isso. E aí eu falei também pras meninas, eu falei, escuta, eu quero fazer entrevista polêmica.
Polêmica.
Porque eu vou nos podcasts, a gente gasta os assuntos às vezes. Eu fui no do Rafinha, inclusive, eu acho que eu sou o menos assistido de todos os tempos. Eu olhei lá. É, eu acho que eu sou
você
o menos.
Você ficou chateado com isso?
Não, porque mas... acho que as pessoas que assistiram são muito legais. Mas é que a gente ficou de conversinha, né? Não falam nada polêmico e eu não sei ainda fazer o... Eu vejo o Igor, a Mel, foi em todos, eles são polêmicos. Eu preciso inventar um assunto polêmico pra dar um corte bom. Pra pessoa falar, meu Deus, que polêmica! Polêmico. Sim, aí, inclusive a pessoa assiste e eu tô aqui pra quê? Eu tô pra divulgar sexta-feira, stand-up no Teatro Folha. Sábado, 1 milhão de anos em 1 hora. Tô sempre em cartaz com 1 milhão de anos em 1 hora. Se você estiver vendo em 2040,
faz
certeza
1 milhão de anos.
Que eu estou fazendo 1 milhão de anos em 1 hora. Joga aí na internet.
1 milhão e 40 anos.
É... Joga aí no brunomota.com.br. Mas não tem um assunto polêmico pra puxar a divulgação. Então, o meu objetivo hoje é... Em algum momento eu vou tentar
então,
ser
lança
bem polêmico.
Aí. Então fala isso.
Eu vou achando, na hora eu vou
mas
falar.
Mas menos polêmico.
O aquecimento global.
Aquecimento global é uma...
e o terraplanismo? O
terraplanismo é coisa de gente... É burra, né? Não tem... eu não consigo nem ser polêmico, porque pra mim é só não. Não sei onde é que a gente foi parar. Nem todo Estamos mundo indo. Tem direito à opinião. Tem pessoas burras que deviam ficar caladas mesmo.
Entendi.
Não é verdade?
É.
Eu acho.
Existe essa possibilidade. Mas aí
na dúvida começa... não faz, não é isso?
É,
na dúvida. Não faz.
Não faz!
Ele tava revoltado isso. Aqui no off, velho.
Eu tava. A gente vai chegar lá. É que eu tava explicando pra elas que tem sempre uma outra opção. Tem muitas opções na vida, né? Tem que fazer desse jeito, fazer daquele outro jeito. Tem sempre uma opção que é ótima, que é não faz! Então não faz! Não, mas veja bem, porque não pode... Então, não faz! Tá resolvido.
Você, aquela coisa do melhor feito que perfeito, não é a sua opinião. Você acha que é melhor ou perfeito? Você vai ficar ruim, não faz.
Não, eu acho que se vai gerar problemas, entendeu?
Ah, entendi. Entendi.
Problemas mais sérios, né?
Vai gerar problemas. Por exemplo, a gente falou de televisão. Me ocorre um assunto aqui, bem interessante, porque já foi explanado por todos. A Globo resolveu fazer uma novela chamada Sol Nascente. O Walter Negrão, autor excelente, resolveu. Nossa, a cultura japonesa, a imigração japonesa no Brasil dá uma boa história. Principalmente se eu colocar em paralelo com a imigração italiana, que é muito forte no Brasil. Fazer uma novela de praia, então, que é gostoso, todo mundo gosta de novela de praia. Olha que boa história. Fez a pesquisa, e na hora de escalar, escalaram brancos. Não japoneses, para fazer os personagens. Claro que tem todas as explicações. A corporação, a Globo, falou assim, não, mas é porque precisava de uma estrela. E aí a gente tentou outras escalações, o diretor pediu para a mulher dele fazer, que é a Giovanna Antonelli, que é uma excelente atriz, o diretor é muito bom, e ela, inclusive... Não tinha ninguém, ela foi fazer. Beleza. Gerou um grande problema, porque tinha não japoneses. É como uma espécie de blackface, né? É como uma espécie de blackface. E aí a Globo fala, mas o que a gente podia fazer? Aí tem uma outra opção que é assim, você vai fazer uma novela japonesa. Você descobriu, porque na sua opinião não tem japoneses famosos o suficiente pra fazer, não faz.
Ou... potencializa aqueles atores e atrizes japoneses.
Eu preparo o mercado. Eu faço um stand-up e eu faço sempre stand-up sobre televisão. Eu tenho um stand-up chamado Por que Segundo Sol Não Tem Baianos? Que é aquela novela... Não, Segundo Sol é a novela de japoneses. Não, Segundo Sol é porque é Sol Nascente e Segundo
Nascente.
Sol. Globo, seu problema é sol. É porque Segundo Sol não tem baianos. Que é a mesma coisa. Vamos fazer uma novela na Bahia? Vamos. Quantos baianos tem? Quantos negros tem? Tem 80 pessoas no elenco. A novela é na Bahia. Gente, tem um problema aí, né? Ai, mas não tem estrela suficiente. Então você joga a novela lá pra frente, prepara, lança novos talentos pra cá e pra lá, porque também não dá pra carregar, não dá pra Lázaro Ramos e Thaís Araújo carregar as Globo nas costas, entendeu? Em termos de...
Sim.
Então, assim, eu entendo, não, mas veja bem, fazer uma escalação de uma novela é super difícil. Essa pessoa sai dessa novela, essa pessoa não pode mais, essa pessoa fechou com essa outra. Eu sei que é um quebra-cabeça, mas assim... Vai dar esse problema desse tamanho? Você tá retratando a Bahia com brancos? Qual que é a opção?
Não faz.
Não faz. Não é como se não tivesse outras novelas, entendeu? Tipo, hein, menino, você acredita que não tem novela? Glória Pérez dormiu, Valci Carrasco viajou. Não tem uma novela pra pôr no ar. Não existe essa quantidade, entendeu? Não tem essa. Valci Carrasco faz 3 novelas ao mesmo tempo, se precisar.
Mas você é noveleiro?
Eu acompanho todas, mas eu não assisto nenhuma, porque senão eu não conseguiria acompanhar todas.
Ah, qual que... Qual?
Hã? É, a diferença de acompanhar pra assistir.
É que nem podcast.
É, acompanho. Eu sei o que tá acontecendo, leio as notícias, vejo uma cena que às vezes apeio e vejo lá.
Sabe os personagens, a história.
Sei os personagens, quem vai casar com quem, entendeu?
Mas não assiste tudo.
Isso, mas não dá pra assistir. A última novela que eu assisti, foi A Próxima Vítima. Mas eu era muito noveleiro. Assisti tudo.
Nossa,
top novelas.
Nossa, eu tenho uma coisa que é o seguinte: a minha mãe mandava dormir quando o Cid Moreira dava boa noite. Então eu não assistia a novela das 8, só aos sábados. Então o Cid Moreira terminava a novela e falava boa noite, a gente tinha que falar boa noite e dormir. Então, pra mim, o horário nobre da minha infância e adolescência era 7 da noite.
Uhum.
Então, pra mim, o top é quase tudo Silvio de Abreu. É Cambalacho, Sassaricando.
A Gata Comeu?
Kubanacan.
A Gata Comeu na novela das 6. Maravilhoso. A Gata Comeu. Bebê a Bordo na novela das 6.
Maravilhoso.
E Vamp, Que Rei Sou Eu.
Uhum.
Kubanacan foi quando eu já tava parando de assistir novela. Mas assisti também, porque era uma novela... Eu gosto de novela de comédia. Claro que eu gosto de novela de comédia, né? Mas assim, esse trio...
Da Cor do Pecado era das 7
também? Da Cor do Pecado, novela das 7.
Nossa, muito legal também.
Uma das melhores,
Thaís Araújo e João Manuel Carneiro. Muito divertida também. Os Irmãos Sardinha.
Uhum.
Eu gosto... Mas tem problemas nessa novela hoje também.
Ah,
tem muitos problemas.
Não tô ligada.
Tem problemas hoje. Se você for ver, acho que ele mesmo
era
não faria.
Era da Mamusca?
Da Mamusca.
Uhum.
Imigração Russa, olha que louco. Uma novela com a imigração russa. Então, pra mim, assim, o meu trio são as novelas das 7, mas A Próxima Vítima é uma das primeiras que eu pude ver, quando eu já podia ver as novelas das 8. E a Silvia de Abreu também, curiosamente. Sou apaixonado com as novelas do Silvio. E A Próxima Vítima é muito legal, gente. Uma novela que morria, era de mistério, você não sabia nem quem ia morrer.
Tinha o Celton Mello.
Tinha o Celton.
Eu sei porque eu sei todas as novelas que ele fez.
Mas você assistiu A Próxima Vítima?
Assisti, claro. Tinha o Celton.
E ele não morreu.
Ele não morreu.
Não morreu na Próxima Vítima. Mas podia morrer.
Socorro, né, Tonico?
Todo mundo podia morrer na Próxima Vítima. Eles não sabiam quem ia morrer.
Os personagens iam sumindo, iam morrendo e ninguém sabia quem que era o assassino.
E aí era maravilhoso morrer, porque as mortes eram, tipo, misteriosas. Caía no poço do elevador. Você nem sabia. Você gravava no dia a sua morte. Então tinha... Eles escreviam capítulos falsos pra você não saber que você
ia morrer. E gravaram mais de um final. Na verdade, a próxima vítima, depois da Odete Rosman, foi a próxima comoção. Assim, com... Oh, meu Deus,
não,
quem
que teve,
será?
Teve mais coisas. Teve. Porque Odete Rosman é muito antigo.
Teve vale celebridade, que teve quem matou o Lineu.
Teve muita coisa, acho.
Quem matou o Lineu.
Quem matou o Lineu de celebridade. Nossa, eu lembro dessa. E uma das minhas favoritas.
Gilberto
também.
Braga, que perdemos essa semana, Gilberto Braga.
Caramba,
também,
verdade.
Outro grande, vou Antes dizer, falei ontem, Silvio de Abreu, mas é porque, de novo, eu não assisti a novela das 8. Mas, pelo amor de Deus, vale tudo. Celebridade. Escravizaura é Gilberto Braga, gente. Escravizaura, a primeira versão, quem criou a novela, respeito muito a novela da Record, mas assim, quem inventou esse sistema, inclusive, da novela das 6, é de época, aquele jeitinho, Gilberto Braga. Um gênio. Pelo amor de Deus, Maria de Fátima, gente.
Maria de Fátima.
A gente lembra da Odete Rotman, mas Maria de Fátima.
Essa é...
Maravilhoso mesmo.
Senhora do Destino, aí veio depois, né?
Mas essa foi forte. Aguinaldo Silva, outro gênio. Aguinaldo Silva, eu sei que tem gente que lembra assim, mas essa novela é ruim. Mas, gente do céu, Fera Ferida, Tieta.
Tá maluco?
Entendeu? A Indomada, Greenville. Oxente, my God.
E Glória Pérez chegando com os dois pés na porta. O Clone.
Glória Pérez, o Clone é uma das melhores novelas de todos os tempos.
Melhor do mundo.
Sabe por que eu vou falar também? Que estamos falando de televisão. Que estamos no meu assunto. Que as pessoas falam assim, a novela é chata. As pessoas falam isso.
Desse jeito, assim.
Pode citar. Pode escrever no corte aí. Bem...
Nossa, eu amo.
Bem na thumb.
Eu amo.
Mas é porque a pessoa não entende que, assim, novela não é série. Série é série, novela é novela. Eu sei que a gente quer novelizar a série e serizar a novela.
É,
eu adoro
formato.
Também... tem até uma tirinha que eu vi essa semana. Meu amor, vem logo ver essa nossa a novela disfarçada de série. Porque a pessoa faz novela, só que disfarça de série. Mas qual que é a grande questão da novela? Jeanette Claire, entendeu? Glória Magadã. É você realmente criar uma história... É um novelo que você vai puxando. Que só é possível a dramaturgia se desenrolar... numa quantidade de capítulos muito grandes, que não dá pra contar no filme. Então, o Clone, por exemplo, que tá representando agora, tem uma cena do Clone que é, pra mim, a essência do que é uma novela, que só dá pra chegar nessa cena 100 capítulos depois. Não dá pra fazer um filme.
Qual que você disse?
Que é quando a Vera Fischer, vou tentando lembrar aqui, a Vera Fischer abre a porta, Vera Fischer, e dá de cara com o clone. Esse seria o cenário principal. E é uma novela, nessa cena, a novela segura minutos só na reação dos personagens. Por quê? Porque durante os, sei lá, 100 capítulos até chegar naquela hora, você descobre que Vera Fischer é a namorada do Reginaldo Faria.
Sim.
Namorada apaixonada pelo leãozinho Reginaldo Faria. Reginaldo Faria tinha dois filhos, Murilo Benício e Murilo Benício. Um morreu.
É, Lucas, ou seja, e Diogo.
Exatamente. Vera Fischer conheceu esses dois, inclusive o que morreu, tá? Vera Fischer era apaixonada com o Reginaldo Faria. Só uma pessoa sabe que tem o clone, que é a Neuza Borges, que tá na cena também. Por quê? Porque a filha dela, acho, a deusa, que em segredo deu a luz ao clone, que é o Bieri que fez. Então a deusa tá na cena também. Aí nós temos Murilo Benício na cena fazendo quem? O próprio clone. Sendo que ele chegou ali porque... O que que acontece? A Vera Fischer viu ele na rua. A Vera Fischer viu o clone na rua e falou assim, como assim? É igualzinho o filho do Reginaldo Faria, que eu conheci jovem, e é jovem agora. Ou seja, ele tá me traindo. Ele tá me traindo há 20 anos, que é a idade do clone, não me contou, e eu tô vendo, porque é a cara do menino quando morreu. Então eu tenho certeza que tá me traindo. Eu vou arrastar esse menino agora pra esfregar na cara dele que ele tá me traindo. Então ela abre a porta, apresenta o clone. Então tem a primeira reação do Reginaldo Faria, que é, como pode entrar na minha casa um cara que é a cara do meu filho que morreu há 20 anos? Tem a cara do clone, que é, o que tá acontecendo? Quem são essas pessoas que estão agindo como se me conhecessem? Tem a cara da Neuza Borges, que é, meu Deus,
descobriram
tudo, que inferno. Tem a cara da Vera Fischer, que tá possessa. Como assim, você me traiu? E aí, e tem a reação...
A deusa.
E a deusa. Eu não sei se a deusa tá nessa cena, não sei se ela chega depois.
Ah, tá.
Mas eu acho que tem também. Tem os outros personagens também fazendo reações colaterais. E tem as reações dos personagens, as reações um do outro.
É uma ligação de vários pontos.
E essa cena
que
vai sustentando só nas reações.
Durante toda a novela.
Só tem graça depois.
Histórias paralelas. E naquele momento todas se cruzaram.
Isso é pura novela. Você segurar nas reações dos personagens minutos e a pessoa em casa falando: meu Deus! Isso é novela. Novela é gritar com a televisão, né, Cris Paiva?
Avenida Brasil. Parou o Brasil,
nossa,
irmão.
Cara, a Avenida Brasil, eu te contei que eu tinha um perfil no Twitter? Eu te contei isso, não contei?
Não.
Te contei?
Não contou,
é porque
não.
A gente já falou de tanta coisa aqui que
acho
a gente
que essa
tem
você
um momento.
Não contou.
Na época da Avenida Brasil, eu, Beth Moreno e a Má, minha filha, me ajudava com isso. A gente tinha um perfil que era Narra Novela no Twitter. Por quê? Porque tinha muita gente que na hora da novela tava na faculdade, tava no ônibus, tava trabalhando, plantão, sei lá o quê, e não podia ver, não tinha, a gente não tinha celular com TV, essas coisas, essas facilidades, assim, né, que eu passei a ensinar Globoplay, não tinha. Então a gente narrava a novela, não tinha opinião, não era nada do tipo, gente, vocês não acreditam, não, era só tipo,
exatamente,
fulano entra e diz tal...
E não tinha nem as fotos?
Não, nem as fotos. Era só pra, tipo assim, quem não está podendo ver a novela, venha ver a novela.
Maravilhoso.
Isso a gente fez, assim, da metade pro fim da novela, que já tava aquela comoção. No último dia, e a gente não perdeu um dia. A gente fazia todo dia. Começou a novela, a gente começava, não sei o quê, muda a cena, fulano fala isso pra Beltrana, não sei o quê, reação, corta a cena, fulano... Outra. Narrava, acabou.
Que trabalho.
Acabou o capítulo tal. Pronto. Cara, no último dia, era impressionante. E a gente tinha muito seguidor. Deve existir o perfil ainda. Deve estar lá no...
Como
no
chama?
Narra novela.
Narra novela.
Nem sei se ele existe ainda, mas enfim. A gente não deletou, não sei se ele foi inutilizado. Mas no último dia, a quantidade de gente comentando... Vai, pelo amor de Deus, conta!
Eu amo
o
Twitter.
Não sei o quê.
Por isso, eu amo o Twitter, porque hoje em dia, por exemplo, várias coisas...
Você vai ver
coisas...
se existe ainda?
Deixa eu ver. Mas várias coisas mesmo, de reality show, por exemplo, a pessoa fala assim, mas você tá assistindo? Eu falo, não, tô vendo aqui no Twitter. Tô acompanhando pelo Twitter o que tá acontecendo. Às vezes eu não preciso ver a Fazenda. Eu vou vendo aqui, ó. Ai, falou. Ih, menino, deu na cara do outro. Ai, a votação já saiu, sabe? Tem programas que eu assisto pelo Twitter, em vez de assistir pela televisão.
É muito bom
o Twitter. E eu amo o Twitter. Eu amo. É o meu lugar de origem. A minha rede social é lá.
O meme nasce lá.
O meme nasce lá.
A notícia chega lá em primeira mão.
Primeira é...
Em um segundo.
Instagram, Facebook, TikTok. É tudo canibalização do Twitter.
Sim.
É tudo do Twitter. É tudo do Twitter,
é
gente.
Ó, olha esse tweet que tem aqui, ó. 31 de janeiro de 2014. Félix diz a César que o ama. César diz que também o ama e o chama de filho. Eles dão as mãos e Félix chora, emocionado. Fim.
É o fim da novela. Esse é o fim de lindo, Viver inclusive. A Vida.
É. Sem... é.
É.
Incrível,
do...
né?
É. Qual o nome do outro? Matheus?
Matheus Solano e Antônio Fagundes.
Solano e Antônio Fagundes.
E é isso, o Twitter pra mim, que é narrar os acontecimentos na vida real e rápido. Twitter, gente, eu amo. É a minha rede social. As outras eu finjo que gosto, mas Twitter...
Twitter você tá sempre
eu amo
lá.
O Twitter até hoje, sempre amei. Eu fico, entro aqui. É um recreio pra mim ver o que as pessoas estão falando. Ah, olha, estão comentando. E assistir programas com o Twitter... Conto, entendeu? Assisti um Masterchef, um Masked Singer. A graça é pelo Twitter.
Sim, o Masked Singer tava uma febre quando tava...
É,
tava
a graça pra mim é pelo Twitter. Claro que assisti. Tudo. Gente, é o puro suco de televisão aberta.
Não, perfeito, cara.
Puro suco. Mas você fala assim, mas não é brega? É.
Quando eu assisti a propaganda que ia começar esse programa, eu falei, nossa, não sei.
Conta a mesma coisa comigo.
Achei um pouco cafona. Sim. Quando começou... Eu falei, isso é maravilhoso!
É maravilhoso!
Isso é maravilhoso.
Mas assim, a palavra cafona, ela tá intrinsecamente ligada ao sucesso na televisão aberta. Agora, tem maneiras de fazer cafona. E acho que o Masked Singer, principalmente no Brasil, porque é um formato, mas tem uma realização. É inteligentíssimo, porque na verdade, é tudo muito chique, né? Porque já é cafona. Então você vê, a roupa da Ivete Sangalo custava 20 mil. Só o brinco da Ivete. Ah, você falou que você aposentou sua mãe aqui, né? Eu não quero aposentar. Eu quero um brinco de Ivete Sangalo. Só um, não precisa dos dois.
Alô, Ivete.
Um
alô,
brinco,
Viveta.
Um brinco já me aposenta.
Um brinquinho. Você
viu os brincos? Mas é um lustre. Tô dizendo assim, as roupas de Camila. As roupas de Camila, impecável. Aquele júri. O Rodrigo Lombardi tava de, sei lá, Armani. Aquilo era no mínimo Ricardo não, Almeida.
Tava.
Finíssimo,
e as
finíssimo.
Roupas dos participantes também eram
muito
de um
feito.
Material
não, e aí
perfeito.
As roupas dos participantes, aquilo ali é Namatame, Fábio Namatame, um dos melhores figurinistas de teatro do Brasil.
Impecável.
Como equipe, era muito divertido, gente.
Sim.
Muito. A roupa da gata espelhada, pelo amor
perfeito.
De Deus.
Quem teve as ideias dos
aquilo
personagens...
É nível nossa, drag race de execução.
É.
Aquilo é nível... Eu não entendo mais drag.
Eu não
qualquer,
sabia
não
que o monstro poderia ser o Nicolas Prats. Eu não sabia que ele cantava.
E olha, eu fiquei tão fã do Nicolas Prats depois, não só pela cantoria, mas tô
boa,
dizendo.
Velho.
Uma pessoa pra ser simpática, debaixo de uma fantasia de 20 quilos,
sim.
Ela é muito simpática,
carismático
né?
Pra caramba.
Muito carismática. Compensação, tinha uma lá que era antipática debaixo de uma fantasia de 20 quilos. E continua antipática pra mim. Vou falar quem? Não, me siga no Twitter pra saber. Não, tem umas pessoas lá que.
É mesmo?
Tem uma lá
tá vendo?
É
por isso que
mim.
Não viraliza os cortes.
Ai, tem que falar quem é.
É claro que é a hora
mas
de...
Mas veja bem, eu já não fiz sucesso na televisão aberta sem falar. Se eu falar...
É, daí não vai mesmo.
Não, né? Eu sou... A gente escrevia o furo na MTV. A gente falava no furo. Quanta gente odiava a gente. Agora ama, mas as pessoas vinham depois. Ai, você falou de fulano. Eu falei, é uma piada, gente. Falou de fulano. Não
você
pode.
Roteirizava pro furo da,
é,
da Dani Calabresi e o Bento?
Dani Bento.
Essa frase ficou maravilhosa.
Como
você
é
roteirizava
que
é? O furo.
É porque você falou pro furo.
Pro furo.
Você roteirizava
da
pro
Dani.
Furo da Dani?
Eu escrevia pro furo da Dani.
Ah, como é que é escrever pro furo da Dani?
Pro furo
e do
da
Bento?
A Dani. O Leandro Hassum teve aqui essa semana.
Sim,
eles são duas pessoas, pra você assim, entender que tem uma raça, que é assim. É, eles são de um planeta que você que tá perseguindo uma carreira na TV, ou você que já é, seja assim. Eles... É muito prazeroso trabalhar. Porque eles leem o seu material e eles adicionam sem jogar fora o que você escreveu, sabe? E é impressionante, eles adicionam muito ao que está escrito. Então, o Hassum e a Dani são parecidos, eles vão lá, leem o que você escreveu, entendem, cada um no seu tempo, aí eles falam, param no meio, adicionam e voltam para o que você escreveu. Então, assim, eles não desmentem, não jogam fora o seu trabalho, usam 100% do seu trabalho e adicionam mais do deles. E isso é muito prazeroso, entendeu? Porque a gente escreve para outras pessoas, que você escreve, ele faz assim, joga fora, rasga e faz o que é da cabeça dele. Aí você pensa o quê? Não vou escrever mais, vou escrever qualquer coisa, porque...
Eu escrevo é lixo, meu trabalho é lixo.
E não sou só eu, todo redator funciona assim.
Uhum.
Agora, escrever pro Hassum é genial. Escrever pra Dani, sim, você escreve. Aquilo inspira a pessoa. É diferente. Você vê que a pessoa se sente inspirada pelo que você escreveu e faz também o trabalho dela em cima.
Sim.
Então ela não nega o seu trabalho, não nega a essência dela, que é criar em cima. Então, assim, é um prazer... Até hoje, eu escrevo pra Dani, como trabalho e como hobby. Como trabalho, assim, a Dani às vezes fala, preciso fazer um evento. Mas às vezes, como hobby, tô na casa dela, fala, vou fazer isso aqui, olha aqui. Eu falo, por que você não fala isso? E ela, ai, vou falar isso e isso. É um prazer, você quer ver? O Hassum, trabalhei com ele algumas vezes, e ele teve aqui, não sei se vocês falaram disso, o Hassum é uma coisa maluca. Ele realmente ajuda o planeta, porque o Hassum chega pra gravar, ele não escreveu o programa, então ele não sabe o que vai ser, ele chega agora. Aí conversa, conversa, tem uma história pra contar, vamos gravar, vamos, só um minutinho aqui. Aí fala que a torta tá bom, a torta tá gostosa. Aí ele lê, entendeu, tá? Ele leu nessa velocidade, a gente já trabalhando há semanas naquilo, tá? O Hassum vai lá gravar, aí ele fala lá da torta, aí ele fala da torta, da pessoa que fez a torta, do planeta que fez a torta, do sabor da torta, um monte de piada, entendeu? E ele também, ele dá a deixa exatamente como devia dar. E se você falar, ah, mas porque a torta, ele... Não, você não pode falar isso não, porque a torta não... Ele sabe a estrutura já, ele já entendeu tudo. Entendeu? E se você der a deixa errada, ele corrige. Fala, não, porque a torta veio do não sei aonde. Uhum. E é impressionante. E ver o Hassum em cena, assistir um espetáculo do Hassum, fazer uma propaganda pra ele. Eu devia fazer propaganda pra mim. Não. Eu devia fazer propaganda pra quem? Pra mim! Estou em cartaz com o Cris Paiva, sexta-feira no Teatro Folha. Eu vou fazer pra mim? Não, vou fazer pro Hassum. Porque é uma força da natureza em ação. O Hassum tá lá fazendo o espetáculo dele, pinga uma gota do ar-condicionado, alguém chega atrasado vestido de rosa, mas 10 minutos do show você ganhou. É 10 minutos que você ganhou só daquele dia. Não é que ele tem uma piada que ele já pensou de gota, não, que caiu. É só daquele
improvisado,
dia.
Improvisado, né? É. Ele tem uma coisa que ele faz no show que que a plateia dá um tema, você pode falar qualquer coisa, cabelo. Ele faz na hora.
Uhum.
Mas é mais ele legal ainda, piada. Pra mim, é mais assustador quando ele nem fala agora é a hora de vocês fazerem o tema, quando realmente acontece.
E ele lança um monte de piada. Não, exatamente. Aqui começou o Vênus, 2 minutos a gente já tava, meu Deus, a gente precisa da introdução do programa.
É muito engraçado. E ao mesmo tempo ele é muito inteligente, piada, se você for falar, porque assim, eu tô aqui, gente, não vai ter graça nesse podcast. Ele é muito engraçado e muito inteligente. Tem gente que às vezes é só engraçado ou só inteligente. E ele é os dois. E muito simpático também.
Muito, muito simpático. Muito, gente boa demais.
Nossa, a gente adorou esse episódio.
Recebe bem as pessoas. Ele é incrível.
Hassum, baita propaganda aqui, hein?
É isso. A Calabresa é uma das melhores atrizes desse país.
Calabresa,
queremos
você aqui. Estamos tentando demais a Calabresa aqui.
Desde o primeiro dia. A Calabresa não para, né? A gente tá tentando.
Mas a gente falou assim, é o dia horário que você quiser. 4 da manhã. É 4 da manhã, a gente vem, tem problema.
Olha, eu vou falar com ela então, é 4 da manhã. Mas a Calabresa tem uma coisa muito curiosa que é assim, e admiro muito ela por isso. A Calabresa faz um trabalho e se dedica a ele.
Sim.
Ela não é essa pessoa que... Ah, faz o furar, não sei o que lá, e viaja e faz esse aqui, grava o filme. Não.
Entendi a indireta.
Não é uma indireta, não.
Tô brincando.
São qualidades diferentes, porque eu e a Cris somos de outro planeta.
Eu tô brincando.
Eu você e Porchat, por exemplo.
É, deixa perfeita só.
Eu não consigo lembrar uma vez na minha vida que eu estivesse fazendo um trabalho.
Eu também.
Eu acordo, faço o outro, e faço mais um, e coloco o outro, e viajo. E aí meu namorado fica, não, faz um só. Eu falo, ah, cala a boca, faz o teu aí.
E aí você tem que se desdobrar.
Mas eu gosto, a gente é assim, né, Cris?
Depois
eu gosto, sim.
Quando
sim.
Para, você sente falta, você fala, cadê
eu
a correria?
Alimento,
é? Cadê a positividade?
Não, aconteceu isso comigo. Esse último domingo, acabou na hora do almoço que eu tinha pra gravar lá. E a parte da tarde não tinha eu no elenco. Das cenas pra gravar.
E não tinha
aí
Vênus.
A diretora falou, pode ir, Cris, aproveita. Aí eu cheguei no hotel e fiz assim. Como é que descansa?
Não...
Que eu faço agora?
O que faz pra descansar? Que eu não sei. Eu sei dormir. Eu chego, tomo banho, como durmo. Isso eu sei.
Por isso você começou a mandar mensagem no grupo do Vênus.
Foi. Aí começa a resolver coisa. Aí começa a pensar no convidado. Começa a fazer
vários áudios.
Para de trabalhar. Mas ele não entende assim. Tem uma parte que não é trabalho. Também é hobby meu trabalho. Porque o que acontece? A gente gosta muito do que a gente faz, né, Cris?
A gente quer melhorar nosso trabalho.
Sim.
Né, Yas? A gente... Não, mas eu gosto muito. Por acaso, eu sou abençoado com o fato de trabalhar com uma coisa que eu gosto demais. Então, assim... Tem uma parte do meu trabalho que é trabalho. Ir pro aeroporto, esperar um voo atrasado. Isso é trabalho, né? Mas assim...
Nota fiscal, contratante, e-mail...
É, não, chatíssimo.
A parte burocrática
assim,
e...
Aqui a gente tem o Diego, que cuida da parte chata do trabalho.
Gravar, criar, editar. Às vezes eu gosto de vir, tô editando no computador, escrever, criar, fazer uma reunião, batendo papo, criando... Tem uma parte do trabalho que não é trabalho. Só pra, é tipo um recreio, só que eu vou usar no meu trabalho.
Sim. Quando eu não tô criando conteúdo, eu falo... Cara, quando eu não tenho que trabalhar criando conteúdo, eu falo... Vou criar um conteúdo agora que eu tô sem nada pra
isso,
fazer.
Isso, vou criar um conteúdo da minha diversão.
Da minha diversão? É. Deixa eu filmar tudo que eu tô me divertindo.
Uma coisa que acontece também é que quando a gente não tá trabalhando, a gente vai pra ver o amigo trabalhar e ele chama pra trabalhar e a gente fica feliz. Sim.
Ah, é, né? Verdade.
Ah, só me dá uma canja aí, canta uma música aí. É claro, é.
O Seleção lá do Moro é de uma época. O Seleção do Moro é um dos primeiros shows de stand-up de São Paulo, lá no Teatro Folha, que era o Comédia ao Vivo, o Clube da Comédia e o Seleção. E ele tinha... Não existia comédia, não existia nada disso, tá? Pra vocês entenderem. E a gente tinha um camarim feliz, né? Que era, primeiro, nos meus shows, eu tento sempre abrir espaço pra open mic e canja, porque é assim que oxigena a comédia stand-up. Você precisa saber... Não tem como você saber como um talento é novo, entendeu? Ah, eu escrevi aqui, olha essa piada. Não sei se você é bom. Eu já li piadas maravilhosas, o cara sobe horrível. Já vi horrível, tipo, não tem nada aqui. O cara sobe, é maravilhoso. Então, assim, sobe lá pra gente ver. Uhum. Se dou 3 minutos. Se for ruim, eu te empurro. Se for bom, eu deixo mais 3. Fazer o quê? Tão rindo? E aí, um camarim feliz, que é esse camarim que você tá falando. O que é um camarim feliz? Como era o camarim do Improviso no Café Paon?
Sim.
É, quando a gente fazia começo a andar pra lá. Chega a gente, faz aí. Ai, faz mais 5 minutos. Ai, dá tempo. Ai, não dá. Mas faz 5 minutos.
Fulano veio no show assistir. Entendeu? Lá.
É. Você lembra? Teve um show que eu fui, que era um aniversário do Improviso. Acho que era, sei lá... 8 anos, não sei quantos anos era do Improviso. E tinha, tipo, uns 20 humoristas. Devia ter e uns todos 20 humoristas. Fizeram.
Todos fizeram. Todo mundo...
Era assim...
Você compromete, faz 5, 6 minutinhos.
Cada um pode fazer 3 minutos.
Mas todo mundo quer... A gente quer subir.
Sim.
Eu vou ver meu colega, mas se ele falar assim, você não quer fazer? Uhum. A gente finge aquele timidez, tipo... Não, vai. Não, faz. Ah, tá bom.
Eu tive duas experiências, né? com stand-up, né? Com comédia fazendo assim no palco. E nas duas vezes aconteceu isso.
É.
Né? Quem tava lá, você não quer fazer?
Só se existe. Precisa mesmo.
Não, se não for atrapalhar o show.
De verdade, a gente, sim, de verdade. Tá bom, vamos fazer.
E eu gosto de comédia. Então, por exemplo, meu coração ficou mole. Se tem mais alguém. Aí eu fico, ai meu Deus, a Cris tá aqui. A Cris tá no elenco, mas sei lá, fala alguém aí que tá. Sei lá, alguém que passa
pra
visitar.
O Nil passou lá.
É, eu falo assim, ai meu Deus, o Nil não vai fazer. Vai fazer.
Vai fazer.
Aí dá tempo dele fazer? Aí dá, dou um jeito. Dá.
Pô, seria muito legal se show de música
claro
fosse assim.
Claro que faz,
também, né?
Imagina. É. Meu coração fica música. Mole do tipo, eu gosto de humor, eu quero ver também.
Faz,
eu,
sobe
eu,
faz.
Quando sou MC, geralmente eu coloco a cadeirinha do lado e fico vendo. Eu gosto de ver uma piada.
Tudo, todo mundo.
É mesmo?
Eu gosto
não
de ver uma piada pela 20ª
vez.
É o São Paulo.
Gosto, gente. Eu gosto de ver open começando, eu gosto de ver show ruim, eu gosto de ver show bom, eu gosto de ver show incrível, eu gosto de ver uma piada pela 20ª vez. Pra ver como uma pessoa trabalha a piada.
Cara, eu no último show... Que eu fui, não sei se foi o último ou penúltimo. O Bruno tava sentado aqui, eu contei uma piada que é antiga minha. E eu só ouço o Bruno assim, ah, ah, eu falei, por que ele tá rindo? Ele já ouviu isso.
Mas eu tô rindo da execução, eu falo, olha, ficou muito bom, muito bom.
Que fofo, velho.
Eu rio de show ruim, como eu me divirto em show ruim. Ninguém pode saber, mas eu show de open mic, eu sento lá atrás e fico, ai, meu Deus. A pessoa fala, tá engraçado, meu, tá péssimo.
E dá risada.
Eu, Bruno, meu eu Deus não consigo porque eu sofro.
Eu sofro também, mas...
mas eu sofro rindo. Não, eu sofro. Me dói. Deus. Me dói. Eu não consigo me divertir.
Não,
que você
não gosta do
constrangimento.
Eu não gosto do constrangimento.
Às vezes eu sofro sofrendo. Às vezes eu sofro sofrendo. E às vezes eu sofro constrangindo, me divertindo. Tipo, meu Deus, por que ele tá falando isso? E às vezes eu rio mesmo. Tipo, ah...
Mas tem o que fazer quando a pessoa é ruim? Tem o que fazer?
Mandar matar.
Ah, então tá bom.
Profissionais disso, gente.
Tem o que fazer. Não faz.
Qual é a outra opção?
Ah, é.
Não faz.
Eu tava brincando aqui que é outra opção. E, de novo, a gente tava conversando antes. Eu falei de outros assuntos. Quando é assim... Não, mas a pesquisa deu porque não sei o que lá. Que é a opção, mas já tava contratado. Ah, que legal. É, tem uma outra opção também. Que é não faz! Não faz! E tem essa opção também pra comédia stand-up. Que é uma pessoa que tá, sei lá, tentando há 5 anos e continua ruim. Surpresa. Não faz mais comédia stand-up, cara. Não deu. Não é uma pessoa que embicou, tá bem... Mas tá estagnada há 5 anos. Uhum. Tem essas pessoas, são boas, mas estão estagnadas. Essa vai tentando. Agora, tem gente que é ruim há 5 anos. O que precisa pra esta pessoa? Grava esse vídeo, faz um corte. Pare de fazer isso! Não é pra você! Não!
Tá igual a Márcia sensitiva. Quando...
Os meninos me imitam, às vezes, o Morgado me imita fazendo... Não, menino!
Para de ser doida!
Tem uma frase que fala assim... Escreva por 5 anos até alguém... escreva de graça por 5 anos até alguém te pagar pra escrever. Se ninguém te pagar pra escrever, você nasceu pra ser marceneiro.
É, isso aí, gente. Porque também tem... Cara...
É uma boa.
Como é que começa a ser comediante? Começa. Na hora que seu telefone tocar, você vai ver que você é bom. Porque se você for bom, seu telefone vai... Telefone nem toca mais hoje em dia. O meu tá no mudo há 6 anos.
Não, meu, nem sei que som
Minha
faz.
Fita, é. Não sei se faz som o telefone. Não é. Eu não lembro como é que é.
Não sei se tem essa opção de som. O meu é silencioso.
Mas eu falava, lembro do Tortorelli no Comédia na Cara no começo, né? Tortorelli, Carol Zócoli, Morgado.
Marinho.
E Mel também tinha Mel no meio disso?
Na cara, não. Mel? Marinho
Gus,
era.
Mel na cara?
Ah, o Gus.
Deus, eu tenho um bom lugar. Não morreu, não, tô brincando, Gus. Mas virou produtor de televisão. E diretor também. Bom diretor de comédia, o Gus. Gus Fernandes. Que é. Como é que eu sei se eu sou bom? Se você for bom, seu telefone vai tocar. Canja ou open mic, a pessoa vê que é bom, fala, chama ele.
Vão
é
indicar.
Chama.
Né?
Não, chama mesmo. Aí, chama ele lá, ele é bom, ele é legal, gente boa. Telefone toca, não
é
assim?
É, as pessoas se conversam. E os open mics têm que saber disso, e os produtores também. Quando você for fazer uma coisa ruim para um comediante, saiba, os comediantes se conversam.
Ah, produtores.
Entendeu? Quando a gente... A gente pode, assim, tem os grupinhos mais... Mais panelinha, vou falar assim. Porque porque tem afinidade diferente.
Tem. Não, é porque
tá tudo bem.
Ai, comediante não tem panelinha. Não, tem. Mas é que nós somos muito... O grupo dos comediantes no Brasil, a gente é muito corporativista.
É.
Né?
Uhum.
É tipo brasileiro no exterior. Você fala assim, você é comediante? Eu também sou? Tô te defendendo, você é da minha classe, cara.
Exato.
Enquanto um brasileiro, não interessa. Quanto brasileiro, sei lá.
Amigos pra sempre.
Num rolê errado, em Singapura, tu fala, brasileiro, tamo junto.
Amigo.
É mais ou menos isso. É. Comediante é isso. Eu posso nem conhecer, mas comediante é da minha raça. A gente se protege.
Isso. É. Mas, então, o produtor dá uma mancada, não pagou, lá, lá, lá. O que, que ele pensa? Ó, com a Cris eu não trabalho mais, mas vou chamar o Bruno. Tá bom. Uhum. O Bruno vai marcar show e fala, Bruno, você tá indo pra tua cidade? É, com quem? Eu vi lá. Não vai.
Não.
Ou, você vai? Tá, então exige receber antes.
Uhum.
Ou, saiba que esse cara fez. Ah, valeu, Cris. Obrigado por avisar, porque daí quando eu for, eu já...
Não,
tem essa cumplicidade,
assim,
né?
Pelo amor de Deus. Uhum. E é isso. Aí a gente também avisa que o cara é ruim, porque tem gente que é ruim há muito tempo.
Eu tô amando sua
profissionalmente ruim,
cara.
Mas, então, mas às vezes a pessoa é ruim de execução e é boa de escrever. Aí ela ainda
não,
tem jeito, aí ela pode ser roteirista.
Certo,
né?
Tudo bem. Tem gente que, inclusive, é muito boa escrevendo e faz no palco quase como um trabalho paralelo. Como o contrário, tem gente que é boa no palco, mas escreve como um trabalho paralelo.
Uhum.
Tem gente que escreve muito bem e faz no palco como um trabalho paralelo. Okay.
E tem gente que é
mas
bom
a gente
nos
quer
dois.
Ruim de todos os jeitos.
E bom também.
É ruim fazendo, é ruim escrevendo, é ruim assistindo.
Recebendo aí tapas na cara.
A gente vai ser produtor, sei lá. Não pode ter só esse trabalho no mundo. É porque eu não conheço outros. Mas tem outro trabalho, não tem?
Tem outras
profissões rolando.
Você foi uma outra coisa?
Eu fui professor.
Professora.
Uma outra coisa aí.
Você foi
que tem
coisa
no mundo. É. Fui já.
O que você foi?
DJ.
DJ? Eu nem sabia. Não teria vindo se eu soubesse.
Por quê?
É, porque o quê?
Eu não
falei só
vindo
com meus amigos aqui, você não ouviu? Foi monólogo interno.
Por que não teria vindo?
Isso aqui foi... Isso aqui era... É aquele corte do Modern Family, eu não sabia que você estava ouvindo.
Aquele corte do Modern
Family. Plano imaginário, como é que você ouviu meu pensamento? Mas eu nunca fiz outra coisa, né? Então eu só fiz comédia, então eu não sei se tem outros trabalhos.
Existe.
As pessoas
muita
pagam.
Gente já te falou que você parece muito o cara lá do De Repente 30?
Sim,
o ator do
eu
Hulk?
Eu até gosto, porque eu já pareci tanta gente pior. As pessoas falam, mas você gosta mesmo
Mike
de parecer o Mark Ruffalo, é? Eu posto
ele
foto,
posta fotos.
Posto, porque tem fotos. Tem uma que a Beth Moreno me mandou. Que eu achei que era. Parece eu.
Tem aí?
Cara, tá.
Tenho.
Manda pra mim.
Tá,
eu mando
bem
pra Dani.
Parecido mesmo.
Você aí. Tem o contato com ele? Ah, então manda direto pra Dani.
Deixa eu ver se eu acho aqui, porque sempre que eu falo.
Quando
você
tava
achar
nos Estados Unidos, o pessoal confundia,
mas
ou você, já, você não era ainda tão parecido?
Não era tão parecido. Ele não era parecido comigo na época, mas eu tô dizendo. As pessoas falam, você gosta muito de parecer o Mark Ruffalo. Eu falo assim, querido, deixa eu te contar. É que antes eu parecia o Ciro Botinho do Shoptime e outras pessoas, mais nada a ver ainda. Então, eu invisto nesse mesmo.
Tá perfeito.
Isso, pra ninguém lembrar dos outros.
Eu gosto quando o Bruno faz assim, sabe quando a pessoa posta várias fotos? Tipo, tipo, você acha o cachorro
sim
e acha que é
tipo,
biscoito.
Sim.
Acha
tipo
que é
o teste do
que...
Google, acha a escada.
Semáforo.
Isso.
Marque o semáforo.
Tipo
Aí ele mistura fotos dele e do Mark Ruffalo e pergunta quem é o Bruno Motta e quem é o Mark.
Mas é que dependendo do ângulo parece mesmo.
Achou?
Não, tô procurando. Mas a gente vai conversando aqui e aí faz uma...
Enquanto você procura a foto.
Isso.
É porque é só nessa foto?
Não, é em várias. É que nessa realmente não... Parece eu.
Dança Thriller aí
só
pra gente
é
ver uma coisa.
Ah, eles dançam Thriller, né?
É, deixa eu ver.
De Repente 30. Aqui, achei. O que, que eu faço? Mando
manda pra
onde?
Dani.
Mando pra Dani?
Manda pra Dani.
Tá, vou postar no meu Instagram também, pra dar um...
Olha, a postagem ao vivo
aqui.
Eu
sou um esperto.
Criador de conteúdo.
Várias pessoas seguindo.
Ah, se você postar no seu Instagram, a gente abre o seu Instagram aqui.
Ah, é maravilhoso. Mais merchandising ainda.
Bruno Motta no Instagram.
Vai lá, pronto. Aí fica mais fácil. Postou nos stories?
Socorro. Tô postando... Não, tô postando no... É melhor stories?
Ah, tanto faz. Tanto faz, na verdade. Pode... O FII vai abrindo lá, a gente bota aqui na TV pra todo mundo.
Tá bom. Peraí que eu não sou
Ele tá postando o que, exatamente?
A tal da foto,
foto que
o...
Que quando eu recebi, eu não sabia se era
Ó, já estamos com o seu...
Ai, ao vivo?
Ao vivo.
Ai, meu Deus, que divertido. Ai, eu sou acostumado, não, né?
É, ao vivaço, aqui as coisas acontecem
Pronto.
Assim.
Ó,
cara.
Tá lá, ó, seguido por Cris Paiva. Gostaria de dizer que estou
Vou
aparecendo.
Vou pôr uma legenda aqui. E aí, quem é nessa foto? Interrogação. Se você veio do Vênus, deixa um oi.
Boa.
Boa, engajou. E tamo com o Insta do Vitão aberto, vamos causar.
Vamos mandar uma mensagem pra Mar falando mais? Estou terminando com você.
Coitado.
Vou postar no Stories também pra vocês visitarem.
Vamos. A mãe querendo trollar a filha.
Postou no Mar, Stories.
Mas pensei melhor
feed?
E não
postei
vou passar o final de semana com
feed.
Você.
Mas postei nos dois, porque eu sei que.
Vou passar o fim do relacionamento.
Pronto. Mais fácil no feed, mas eu postei no Stories também.
Atualiza que vai aparecer.
Já apareceu.
Olha lá.
No...
Quando eu recebi, eu falei.
Fica de perfilzinho aí também?
Então,
fica
gente,
aí.
Até com esse negocinho aqui.
É mesmo. Nossa, oh, bem parecido
você,
mesmo.
Falei, mas eu não tirei essa foto, ela não me falou que era ele. Aí eu falei, mas será que eu fui no museu e tirei? Ela falou, não, Mark Ruffalo. Eu falei, gente...
Bem parecido.
É muito eu. Tem outras de frente mesmo que parece. Que ia falar, ah, mas ele tá de costas, que não sei o quê. Mas é que nessa, realmente, eu achei que era eu. Quando eu recebi.
Tem que ver a orelhinha grudada ali, que a sua não é muito grudada.
Ah, não, mas é. Mas eu não sei, porque normalmente eu não tô vendo a minha orelha.
É verdade.
Imagina a Vera Fischer vendo isso?
A Vera Fischer?
É a cena do clone?
A cena?
Ah, ele ia falar.
Não catou o link, meu?
Tem que assistir 200 episódios de Vênus pra entender um episódio.
Muito bom.
Olha, episódio novo do Diário Semanal com Samara e Rominho Braga.
O que é o Diário Semanal, Bruno Mota? Porque
semanal...
o nome tá errado, você sabe.
É, pois é. O Diário Semanal é um programa que a gente ficou na dúvida se ia ser Diário Semanal e eu pus esse nome pra dar certo. É um programa de notícias com muito bom humor, que na pandemia era feito do puxadinho da minha casa. Mas, normalmente, ele tem plateia, tem risadas e muitos convidados. Não perca. É tipo Saturday Night Live. Quando eu escrevi o furo, foi uma encomenda da Lilian Amarante. Amarante, diretora do Lady Night. Gente, metade do humor nacional, nesse momento, passou pela mão da Lilian Amarante. Ela que falou assim, esse vai ser bom. Muito bom, a Lilian Amarante. Ela queria fazer um programa que misturasse notícias e humor.
Daniel,
mas ela não sabia...
Lilian Amarante.
Lilian Amarante. Ela seria uma excelente entrevista,
é,
hein?
É, anota aí, por gentileza.
Muitas coisas pra contar.
Queremos.
Lilian Amarante, vem cá, Lilian Amarante.
Queremos mesmo, eu
Sim.
gosto de saber disso.
E aí ela que pensou, e aí a Dani me chamou pra ajudar a formatar o furo, e eu que dei esse título, inclusive,
Formatar
furo MTV.
O furo, perfeito.
Formatar o furo, eu que dei.
Tá,
achei
só,
que
só melhora.
Só melhora. Aí só eu melhora. Pensei esse título, furo MTV, e o Marcos Mion apoiou muito, foi no dia que ele fez o piloto.
Ah!
Muitas pessoas fizeram o piloto do furo.
Quem que fez?
O Gui, o Gui Santana, o Marcelo Adine fez, o Gregório fez, o Cazé fez. O do Cazé ficou tão bom, mas sem graça nenhuma, que ele ganhou pro jornal da MTV. Porque ficou muito bom, mas não tinha graça.
Aí colocaram
Igual
no...
Igual certos open mics e comediantes. É bom, mas não tem graça.
Mas daí ele
então,
se deu bem
fazer
em
uma palestra
outro programa.
Na net.
Olha aí.
E quê? Aí... aí ele ganhou o jornal da MTV, porque o Cazé é muito competente.
Sim.
Ele é muito gente boa também, só não tinha humor. Só não tinha, assim, risadas, mas tinha um... Uma alegria. O Cazé é um cara divertido, né?
Eu adorava quando juntava o Cazé com a Marina, Persson.
Não, o Cazé é maravilhoso, gente. Cazé,
ficava a dupla perfeita de apresentadores.
Primeiro, um dos primeiros programas que eu fiz quando eu bati o recorde foi o Buzina MTV. Quem você chamava Buzina mais? Ele ficava teleguiado, Buzina. Acho que era Buzina. É, e aí, o Furo MTV, sempre gostei muito do Saturday Night Live fazendo as notícias. E é um formato, não é que é o Saturday Night Live que criou isso. Tem muitos programas de notícia com humor. Mas eu gosto com plateia. Eu acho muito legal a bancada e esse formato que poderia ser um jornal, mas aí tem a risada. E eu acho que é quase uma prestação de serviço. Por quê? Porque quando você faz humor, tem certas coisas na notícia que o Bonner não pode dizer. Eu posso.
Sim.
Porque é uma piada, entendeu? Eles tentam, mas não podem falar. A gente que faz humor pode. Então eu gosto muito, e com plateia, gente, eu amo fazer, porque o Diário Semanal com plateia, dá pra receber os amigos, e é os amigos fazendo maluquice que não dá pra ele fazer num show normal, né? Não dá pro Chicó pôr uma roupa e fazer a Samara num show normal. O advogado Paloma, que tá sempre, o Igor sempre
advogado
vai no Diário Semanal, maligno, que tem de lei. Por quê? Porque é o formato perfeito pro advogado Paloma, pra quase todos os personagens do Igor, que é tudo, gente, tudo maluquice. Mas é muito divertido, sabe? Pro Rominho fazer o estagiário. A gente cria umas maluquices, às vezes. O Osmar Campbell faz um personagem que eu mais gosto no mundo, que é o Doutor Impressionildo. Mas o Rudy vai lá, Rudy faz Landucci. As imitações. É, então assim, é um
Nossa,
lugar...
só gente incrível.
É muito legal.
Só os doidos.
E como a gente falou, é muito corporativo, porque assim, é um cachê que eu não poderia pagar. As pessoas vão porque são, a gente é amigo. E eles querem fazer essa maluquice, entendeu? O Thiago Chagas faz a Fernanda Montenegro, não sei se vocês já viram, foi lá essa semana. É um novo amigo. O Gustavo Mendes, ele faz a Dilma e faz a Damares pra mim. Por quê? Porque ele é amigo, porque o cachê do Gustavo Mendes é um negócio... Nem o Multishow consegue pagar, é muito caro. Então os amigos vão lá fazer maluquice. Às vezes é uma coisa que a pessoa nem faz. Eu pus o Cláudio Torres Gonzaga pra imitar o Paulo Guedes. Tipo, ai, vamos ver se rola. Porque o Paulo Guedes tem esse toque meio carioca, né? Funcionou. E às vezes tem gente que... O próprio Chicó de Samara, a gente lançou essa ideia no Diário Semanal pra ver se funcionava.
E tá rolando com plateia agora?
Com plateia, graças a Deus, lá do Clube do Minhoca.
Ah, tá. Então,
a gente grava
tá
menos, a gente tá gravando menos, mas a diversão é essa. O Rodrigo Cabeça, que é um cara que a gente descobriu também fazendo Open e Canja. E ele no Diário Semanal faz o Dória, o Moro e agora o Ciro. E ele faz outras imitações também, são imitações difíceis de fazer. E é um talento. Tem um menino que faz, o Michael que faz a Ana Maria Braga. São não só imitações, às vezes tem personagem também. O Márcio Américo faz o pastor dele lá.
Caramba, o elencaço, né?
É, eu tento sempre receber
duas rotativo, pessoas. Rotativo, né mesmo?
Rotativo, mas é porque pra receber um amigo fazendo uma maluquice, é só lá mesmo, sim, sabe? O Márcio Américo foi fazer o pastor. Quem mais outro dia também foi fazer? Eu tenho uma ideia que eu não sei se rola. Eu falo, já, vamos fazer lá, rola. A gente faz lá a maluquice.
Sim, e lá no Minhoca, o clima é assim, é propício você ser maluco, velho. É tudo doido. O Patrick...
Você é um maluco? Manda uma próxima. Por exemplo, Matheus Canella.
Sim.
Maluco.
Sim.
E ele quase poderia ser stand-up, o Matheus Canella. Sabe quem é o Matheus Canella?
Não,
né?
do ele tá no, Coisa Nossa.
Do Coisa Nossa e do canal Matheus Canella mesmo.
Canal Matheus Canella.
Ele quase poderia ser stand-up, mas ele não é stand-up, ele é só maluco. É o ideal pra fazer o Diário Semanal. Aí ele faz lá o menino, ele faz o tio Sérgio, entendeu? É divertido porque tem a plateia rindo, é uma outra coisa.
Uhum.
É muito legal.
Maneiro.
Eu gosto muito de fazer esse
tá
programa.
Tá rolando uma vez por semana?
Tá, o programa com plateia tem uma vez por semana e a gente tem um boletim segunda que é ainda no puxadinho. E eu faço agora uma versão que é pop-up, que aí não tem política, que é só celebridade, televisão, lama.
Ultra pop.
Só a lama. É o pop-up, e aí é aos domingos. E tem o boletim de política exclusivo para os sócios. É, você paga, ajuda a fazer o Diário Semanal, e aí a gente fala de política, porque tava ficando muito difícil falar de política no programa normal.
Uhum.
Porque eu não sou nem de esquerda, nem de direita. Mas tô sempre criticando o governo, porque foi eleito pra isso mesmo que eu ia fazer. Eu brinco assim, a gente bate quem tá em cima, né? Até porque se for pra eu bater quem tá embaixo, eu tenho 1,50m, eu vou bater em quem? Sou um gigante Léo mesmo, né? Então assim, aí eu levava pedrada de todos os lados. Então eu faço um boletim de política exclusivo agora pro sócio, que lá a gente tá entre amigos.
Uhum.
Seja nosso amigo.
É isso.
Bruno Mota, canal Bruno Mota.
Canal Bruno Mota.
Agora espera, você falou de uma coisa aí no meio que eu não quis te interromper, mas você falou do recorde. Que recorde? Conta pra gente. Bruno.
Claro
Mota.
Que conto. Eu empilhei o maior número de tortas de chantilly do mundo.
Jura?
É.
Caraca,
e elas ficaram em pé? Como é que é?
O Morgado comiu.
Ah, muito bem.
Era pra ser o recorde.
Eu fiz um maior show de humor do mundo. Naquele momento, era o maior show de humor do mundo. De 38 horas e 12 minutos, em BH.
Quem fez mais que isso?
Pra entrar no Guinness. Depois fizeram.
O Vilela, lá no podcast dele.
Exatamente, um podcast do Vilela que ele fez. Um dia que ele tava sem assunto, inclusive, com 40 horas. Tem um comediante chamado Marley. Eu esqueci o nome, porque eu não sei se é filho, parente, mas Marley tentou. E depois outros fizeram também.
Mais de 38 horas e 15
minutos. Mais de
38 minutos.
Horas, mais.
E você vai fazer
claro,
mais agora?
O começo.
Não, tudo bem, mas você vai fazer mais agora? Pá?
Não, jamais. Eu jamais faria. Não tem condição.
É.
Cara, como que aguenta 38 horas?
Não sei como eu aguentei.
Como foi?
Tudo de texto? Tudo?
Ah, tudo. Piada, texto.
Não, mas tinha improviso também?
Tudo,
teve uma hora
tudo,
que você começou
horas.
A falar um monte de bosta,
depois
não?
De 20 horas eu não tenho mais controle da minha cabeça.
Uhum.
Né? Não tem, era só ficar lá.
Ah, eu queria ter ido depois dessas 20 horas. Deve
Sim.
ter sido maravilhoso.
Deixa eu falar, as últimas horas. Meu Deus.
Foi
as
só.
As últimas horas. Era um público que eu não sei, chamado de madrugada, voltando de balada.
Onde
sabe?
Que foi?
Foi em BH,
uhum.
num teatro. E nossa, uma loucura. Uma loucura, não tem o menor sentido. Jamais eu faria de novo.
O teatro topou ficar 38 topou, horas?
Alugaram, toparam, mas tem que ter ambulância, tudo, segurança. E eu lembro das pessoas falando assim, você é um louco, eu não entendia. Hoje eu entendo, é verdade, era completamente louco.
Mas quebrou o recorde.
E aí eu vim pra cá, fiz vários programas, todos os programas de televisão e fiquei conhecido. Eu fiz um programa que tinha, que era de humor, chamava Pânico, não sei se vocês lembram. Era muito legal.
Cara,
olha um corte pra vocês aí! Era de humor. Silêncio.
Vista. Aí você fez o Pânico.
Eu saí, eu decrépito do recorde, porque eu tinha que pegar um ônibus, um avião, pra chegar aqui e fazer o Pânico no outro dia.
Do caramba.
Você dormiu no ônibus.
Eu sei lá onde eu dormi.
Ele nem sabe o que aconteceu.
No programa, até... não sei, mas...
Ele não sabe o que aconteceu.
Não tem noção, gente.
Muita gente que vem aqui fala, comenta seu nome como se você estivesse no começo de todo mundo.
O meu nome?
Sim.
Não.
Juro.
Tô chocado.
O seu nome.
Meu nome tá sendo falado.
Tá sendo falado. Não, porque já tava fazendo Diogo Portugal, o Rafinho, o Bruno Mota... Sempre Bruno Mota, Bruno Mota, Bruno Mota. Falei, caraca, o cara tá desde o começo, então, os primórdios.
Existente. Mas eu era uma criança muito chata, provavelmente, mas bem precocezinha mesmo, porque na verdade eu tinha 18 anos, na verdade eu tinha 16.
Caramba, tipo o Vitor Amar.
Tipo o Vitor Amar, mas sem metade do carisma, porque o Vitor Amar é muito fofo.
Ele muito fofo, cara.
O Vitor Amar é carismático na foto, você olha e fala... Ele é engraçado, ele é divertido. Ele é bonzinho,
então,
e ele,
cara.
Aí ele é irônico no meio, como o Vitor Amar é legal, né?
É. Muito.
Impressionante. Eu não tenho metade desse carisma mesmo. Eu tenho só uma gravata borboleta.
Você tem o quê? Você tem o quê? Um
eu
charme?
Eu tenho.
Tem, tem.
Ai, pá.
Tem esse charme.
Você tá flertando comigo?
Vem com nós.
Ai, Felipe, a Yas tá flertando comigo.
Deixei ele sem graça, olha lá. Você tem o quê?
Mas eu acho que eu era uma criança que queria fazer. E aí, realmente, quando dizer... E eu só fiz isso. Eu escrevia jornal...
Só vira assim, ó. Não tem problema. Pode ficar nessa posição. Só vira isso.
Eu escrevia jornal e fazia tudo porque eu queria fazer graça da vida. Então, fazia como brincadeira, mas comecei a ganhar dinheiro. E aí, com 16 anos, começou o prêmio Multishow do Humor, que eu não pude me inscrever porque eu tinha 16. Só podia se tivesse 18. Eu esperei ter 18 e me inscrevi no terceiro prêmio, que foi o último que teve. Prêmio Multishow de Humor.
E aí?
Aí eu comecei a fazer stand-up e eu era tipo Batman. Porque o Diogo tava em Curitiba, tinha a turma dele,
o
né?
Hulk.
Aqui. É verdade, o Hulk. Mas é porque eu era o Cavaleiro Solitário. Porque o que acontecia? O Comédia em Pé precisava de alguém, eu ia lá substituir. Aí o Clube da Comédia precisava de alguém, eu vinha aqui substituir. Aí o Diogo precisava de alguém pra substituir ele, às vezes lá no é só o que faltava, eu ia lá substituir o Diogo. Eu ficava zanzando, solitário.
Zigue-zagueando.
Zigue-zagueando, arena.
Uhum.
Zigue-zague arena.
Mas daí conseguiu... criar estabilidade financeira também.
Estabilidade, sim.
Como é que foi tua chegada em São Paulo?
Minha chegada em São Paulo foi de um ônibus. Eu desembarquei pobre, triste, magro. A primeira vez que eu vim a São Paulo
ele
foi...
tinha um sonho.
Pra me encontrar uma pessoa que também tem muita história. Não é uma pessoa famosa, mas se vocês trouxerem aqui... A risada dele já vale 2 horas de podcast, que é o Valtinho Fragoso. Acho que você conhece o Valtinho, pelo amor de Deus. Melhor risada de todos os tempos. Valtinho Fragoso... Eu precisava de um assessor de imprensa. Eu investi tudo que eu tinha no recorde. Eu tinha R$22,37. Mas eu precisava de um assessor de imprensa, porque o que eu queria era...
Divulgação.
E falar do stand-up também, que naquela época, hoje em dia, depois de 4 amigos... Como chama esse moço?
Felipe.
Tenho certeza que ele tem um show de stand-up já. Porque todo mundo tem. E nessa época ninguém sabia nem o que era. Então eu contratei e falei, eu quero saber quem é o melhor... assessor de imprensa do Brasil. Ele não estava disponível. Mas aí... Não, era o Valtinho Fragoso. Esse cara, o Valtinho, é incrível. Aí eu vim aqui fazer uma reunião com ele. Uma reunião. Fiquei na casa de um amigo meu chamado Bruno Lima Penido, que escreveu Verdades Secretas. Mas nós éramos todos amigos. Éramos todos jovens. E aí eu...
Não, o Epa pelo Verdades
foi
Secretas.
Foi a primeira vez que eu vim. E aí eu conheci o Valtinho no Franz Café... Marquei tudo. Depois eu voltei pra São Paulo pra poder pegar um avião e trabalhar na Disney. E pra fazer shows, na verdade. Fiz vários shows. Mas na volta da Disney, o Comédia em Pé foi fazer uma temporada aqui que não podia, o Caruso não podia fazer. Então eu fiz os, sei lá, 3 meses do Comédia em Pé.
E o
resto
sentado.
No dia que eu cheguei, minha chegada pra São Paulo no dia que eu cheguei aqui, a Nani falou, você não vai alugar apartamento? Você fica...
Na verdade, ela falou, você não vai alugar apartamento! Você fica na minha casa, que você vem comer São Paulo, depois você decide. Vrá! Conheço sua mãe, não vou deixar você ao relento.
E aí eu fiquei na casa da Nani, que ela não deixou eu alugar. Mas no dia que eu cheguei em São Paulo pra fazer o Comédia em Pé, sexta-feira, no dia seguinte, eu já tinha show marcado segunda, terça, quarta, quinta. Que é isso que a gente falou. O telefone toca. Uhum. Então assim, quando souberam que eu estava em São Paulo, aí segunda-feira, não, então eu preciso vir aqui fazer o ao vivo porque eu não posso. Aí terça-feira o Robson, tem um show não sei o que lá, eu não posso fazer, você já faz um lugar. Aí na quarta, vamos fazer um show então. Tinha um show que era num lugar meio de mafioso. O nome, aliás, Máfia Como. Como era aquilo? Lembra um lugar, um bairro, um bar meio afastado? Corleone. Isso. Corleone. E aí quinta tinha um, era um lugar também que eu nem sobreviveram os lugares, as pessoas. Metade já morreu as pessoas, imagina os lugares. E aí eu fui, essa foi a minha chegada a São Paulo. Eu cheguei e já tinha show a semana inteira. Lembra como era?
Lembro.
Porque também só tinha nós fazendo.
É, eu nem tava ainda.
Você não tava?
Não.
Tava fazendo o quê?
Isso foi quando? Que ano?
Não me pergunta a data, eu não sei. 1712, eu também não lembro. Eu não
então
lembro
ainda
datas.
Não tava.
Não, porque a primeira vez que eu subi no palco foi 2007. Mas ainda
que
tava bebezinha. Em Sorocaba.
E não, então isso foi antes, porque eu trabalhei na Disney em 2006.
Caramba.
Então.
Já fiz stand-up lá.
Aí eu comecei a vir pra São Paulo em 2008. Que daí já ia bater na porta do improviso lá, falando, nossa, moço, deixa
pode
eu fazer.
Você
fez stand-up na Disney?
Fiz stand-up no Improv de Orlando.
Mas você foi pra lá pra trabalhar
e
com o quê?
Um outro lugar, que no Altamont Springs, também fiz.
Você foi?
Trabalhei no Star Tours, fiz o ICP. Todo podcast que eu falo, na hora que eu falo Disney, acaba virando um comercial pra STB. Faço ICP com a STB, pra Disney. Disney, tem que também mandar um negócio, né?
É, uma bufunfinha.
Melhor lugar.
O que é o ICP?
É um intercâmbio que você faz e trabalha na Disney. É o International College Program da Disney.
Você ficou em que parte?
No estúdios, trabalhando no Star Wars. Star Tours.
Caramba.
Ah, se eu não fosse comediante, era outra coisa que eu faria, seria ser guia ou dar um jeito de trabalhar na companhia lá.
E como que é fazer stand-up lá? Você já tinha um texto em inglês? Como é que
já,
foi?
Eu já fui meio preparado a traduzir. Mas o que aconteceu?
Ah, você traduziu?
Traduzi. Porque assim, eu sou muito ansioso, sou de virgem. Eu sou virginiano. Qual é o seu signo, Cris?
3, 2, 1. Leão.
Ah, faz bastante sentido. E o seu?
Leão. Por isso falamos juntas.
Gente, mas você...
Leão com ascendente Capricórnio.
Você
Leão,
se bem
ascendente Capricórnio.
Que coisa louca.
É, pois é.
Nunca brinco, tá intrigado.
Nunca brinco com a Leão com ascendente Capricórnio. Essa é a música, não?
É, mas tô intrigado que vocês duas sejam. Mas eu sou muito organizado.
Você não viu a gente se dando porrada aqui nos sofro... bastidores?
É. Não, eu vi que vocês não se encontram e não se falam.
É.
Mas sim. Fora isso.
Então, o que tem ser duas leoninas? É. Trabalho, trabalho. No off.
Exatamente.
No off a gente traz.
Ligou a câmera, só amor.
Ah, é. Esse é talento, né?
É talento.
Sim, profissionalismo.
E eu sofro de ansiedade. Então, eu antes de ir pra Disney me preparei. Me preparei muito. Me preparei loucamente. Eu fiquei meses, eu fiz um blog pesquisando a vida de pessoas que já trabalharam, pra dar dicas para as pessoas que iam trabalhar. Detalhe, eu não tinha trabalhado ainda. Aí chamava Disney Dicas, ficou conhecido muitos anos. Outros sites depois pegaram meus posters, formaram em dicas deles.
O e aí, pessoal eu também hoje fiquei... faz com um canal de viagens.
Isso. Você e eu fiquei já? Traduzindo os meus textos, junto com o Daniel Alves, que é meu sócio até hoje, que tem um inglês muito bom. Ele que legendava os vídeos do Improvável para inglês. E também... traduziu a minha peça, O Milhão de Anos em Uma Hora, ele traduziu e o Adnei faz a versão das piadas. Mas o Daniel, a gente ficou traduzindo os textos. Então eu cheguei lá, tipo, não sei o que vai acontecer, mas eu já vou aqui.
Tô preparado, é.
Entendeu? Então eu falo, traduziu. Porque eu tinha esse objetivo. Aconteceu o quê? Eu trabalhei no brinquedo que tinha um comediante stand-up. Começando. E ele ia fazer os opens, então ele me levou. Muitos comediantes stand-up vão pro interior trabalhar primeiro, antes de ir pra Los Angeles ou Nova York, pra poder preparar o texto. E Orlando é um lugar bacana, porque você pode trabalhar na Disney, fazer alguma coisinha de humor, uma brincadeira, e fazer os clubes do lado. Era o Buckball. E aí ele me levou. Foi uma sorte.
E como
mesmo.
Que foi essa primeira experiência?
Horrível.
Ah, que legal.
Horrível. Na verdade,
bacana
era
demais.
Muito legal ir fazer. Eu ficava muito feliz, porque é muito parecido com aqui, você que é open, tá? Tem que levar pessoas, é dificílimo. Tem 2-3 minutos. E eu não tinha ninguém pra levar. Era eu, tava trabalhando lá. Mas assim, eu pedia um pouquinho, então abria um espaço pra eu fazer 2-3 minutos e é contado. Se não levou ninguém, você não tem mais tempo. Mas sempre me deixavam fazer mais. E só tem um motivo pra uma pessoa fazer mais. A Cris sabe qual é. Por que a gente deixa um comediante fazer um pouco mais?
Porque tá indo bem.
Não tem outro motivo. Então, sempre...
A plateia tá gostando, tá respondendo, é isso.
Então eu sempre fazia 5. Porque tava indo bem. Porque não é que eu fazia 5, piscava a luz e eu não saía. Lá não existe isso. O cara simplesmente entrava e tomava o seu microfone. Não é igual o Rabin fazendo.
Acabou,
a gente dá
acabou.
10, ele faz 40 e a gente... O que é isso aí, Rabin?
Não, com 40 ele começa a Floripa.
É. Eu só vou fazer... Noronha. Pra encerrar, não. Foi pra Noronha.
Pra Noronha. É.
Márcio Ribeiro, qual é a frase? Vamos ter que chamar os bombeiros pra tirar o Rabin.
Oh, que...
As pessoas aplaudem muito o Rabin de pé pra poder ir embora. As pessoas levantam e falam: chega, não precisa ir embora pra minha casa. Eu tenho compromissos, meu filho vai casar.
Não, o Noronha, quando ele começa a Noronha, os humoristas falam assim: vamos pedir uma pizza? Vamos. A gente
dá tempo, tem mais meia hora.
Ai, dá muito tempo, pelo amor de Deus. Mas é muito engraçado. Mas
por isso que agora ele tá fazendo um filme.
É maravilhoso.
É, um filme, na verdade, só deixaram ele falando e não desligaram a câmera. E aí o... Onde estávamos? Ah, eu fazia uns 5 minutinhos.
5 minutos.
Mas era... uma sensação maluca, porque, primeiro, eu não passei pelo open mic aqui. Eu já...
Você foi na cara e na coragem mesmo.
É, não, eu tive 1000 open mics na vida. Então, eu fiz assim, no colégio, quando eu tinha 12 anos, não sei o que lá. Mas esse open mic na indústria, eu não passei nem por canja. Eu fui fazendo isso, testar os meus números, eu testava no espetáculo que eu fazia. Eu fazia uma janelinha falando com a plateia, entendeu? Era isso. Lá, eu tava nesse ambiente open mic. Numa língua que não é sua.
Sim.
E na língua que não é sua, eu gosto muito de conversar com a Rafinha sobre isso, que é muito interessante. Porque aqui em português, uma piada não tá funcionando, né, Cris? Uma piada que você escreveu.
Ah, não sei.
A minha sempre
falando
funciona.
Falando com o Leandro Hassum, de repente.
Ué, não sei.
Não, mas assim, uma piada que você escreveu não tá funcionando, o seu cérebro recorre a uma palavra engraçada, sem que... Sabe, você tem um arsenal de... palavras engraçadas que você enfia no meio pra ficar divertido. Um pedaço de uma outra piada, sabe? Que joga no meio. Em inglês? Não tem como o meu cérebro ter essa velocidade. Você não é nativo dessa língua.
É.
Entendeu? Eu até podia recorrer ao fato de ser brasileiro, uma brincadeirinha. Mas é uma piada que dura uma vez. Não pode ficar, ah, eu sou brasileiro.
Uhum.
Então, assim, realmente, inglês não é inglês. Numa língua que não é sua, não é... Você pode contar com algumas coisas, mas não com a língua. Você pode contar com o seu jeitinho. O Amar poderia ser incrível em silêncio. Porque ele é muito carismático. E ele está no Seleção do Humor às sextas-feiras.
Mas quem está no Seleção do Humor às sextas-feiras?
Cris Paiva, Vitor Amar, Bruna Braga, Délio McNamara, eu, Nani People e Júnior Chicó. E Délio também é muito engraçado.
Muito! Meu Deus, como eu dou risada
Délio
com o
Délio. McNamara?
É. Nossa,
a Bruna Braga sempre fala, ela quer levar o Délio, ela fala, a gente tem que fazer uma vaquinha e levar o Délio nos restaurantes mais caros de São Paulo.
Por favor.
Porque só de pôr o Délio é muito engraçado.
Você não conhece
por
ainda,
favor.
Vou ver. Vou,
nossa,
vou pesquisar.
Meu Deus,
Délio McNamara, dia... gostei do nome
por
dele.
Por que o restaurante mais caro? Porque o Délio lendo um cardápio já é engraçado.
Nossa. Aquele dia eu fiquei 20 minutos lá que eu tive que ir embora, mas...
Você saiu atrasada pra ouvir uma história do Délio.
Foi.
A Cris se atrasou pra uma viagem de negócios pra ouvir uma história que ela já tinha ouvido do Délio.
Porque tava
que
muito bom.
Engraçada.
Que eu pedi pra ele contar.
Que ela já tinha ouvido. Ele tava contando de novo.
Eu falei,
então,
Délio,
assim,
por favor, conta pra eles aquela história que você me contou no camarim, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ele foi contar e eu fiquei.
Porque você queria ver a reação das pessoas.
Eu queria ouvir
ele
novo.
Conta de novo, a gente pergunta, ele conta mais. É muito divertido o Délio.
Então, Délio McNamara, queremos você aqui.
Eu sou uma grande pauta ambulante, né? Eu já dei três...
É, você tá fazendo três... várias propagandas aqui pra gente. Você já fez publicidade?
Sim, eu sou formado em publicidade.
Ah, olha aí.
Propaganda.
Olha aí, ó.
Comunicação social.
O cara tem as manhas, né?
Mas eu nem sei se eu sou um grande propagandista, não.
Não, você é.
Obrigado.
Mas você...
Felipe, é
a gente tava falando...
É a segunda vez que ela me elogia.
Aí a gente tava falando... A gente tava falando do seu... Assim, da sua facilidade de ter ido pra TV, né? Do seu stand-up ter funcionado na TV, a despeito de outros muitos, inclusive o meu, que não funcionaram na TV.
Ah, o seu funciona!
Ah, Bruno Mota!
Cris, você foi demitida por outros motivos. Porque
quê?
Você é uma pessoa
que
desagradável.
Que não funciona?
O meu stand-up na TV.
Claro,
não, o stand-up
funciona.
Na TV. Não tô falando de Comedy Central. Comedy Central é uma coisa. Eu tô falando de Ana Hickman. Tô falando de programa da Ana Hickman.
Mas aí é um pouquinho mais
com
diferente.
Com o Vildomar falando corta.
Não, mas o meu também. Aí é popularzão.
Só voltei por isso.
É
boa banheira.
Vai, vai lá.
Que a Cris falar que o stand-up dela não funciona?
É, mas é que no ambiente do Comedy Central é favorável.
É super favorável.
É, claro, é tudo feito pra aquilo.
Mas é quase stand-up com obstáculos, no sentido de que o Comedy Central vira pra você e fala assim, não pode marca, não pode nome, não pode palavras com P,
okay,
não pode...
Ok, mas eles fazem uma plateia, você não, tem plateia. Um... Não.
A plateia do Comedy Central já é.
É, não, maravilhoso, amo.
Mas
amo.
Assim, a questão da Ana Hickman é porque tem que ser popular. Popular.
Que era, né? Nem tem mais aquele programa
dele. É, mas tô falando, tem um ambiente de TV também que, por exemplo, no Jô era ótimo fazer stand-up. Você fez no Jô, na Caneca?
Não, não fiz.
Você não fez na Caneca do Jô?
Não.
É, mas era uma época, era nessa época, 2007,
2008.
Era a plateia de... Essa plateia do Comedy Central. Mas eu acho que o meu stand-up funciona na TV porque eu gosto de TV.
Sim, você sabe com quem você tá falando, né?
Eu acho que eu sei um pouco de... Eu sei... com o que eu tô falando, eu sei no programa que eu tô falando, eu sei qual que é o micro-universo de quem tá assistindo aquele programa, o que a gente chama, às vezes, de universo particular, né? As brincadeiras que fazem. Eu gosto de televisão. Eu gosto de televisão. Gente, eu gosto de televisão. Eu gosto de televisão. Por que eu tô repetindo duas vezes a mesma frase, como se tivesse algum outro sentido? É porque é o seguinte, tem gente que fala assim, eu adoro televisão. Eu estava assistindo mesmo agora o Handmaid's Tale no Netflix, e eu fiquei impressionado como é diferente de como é que é aquela comediante sem graça que tem uma série? Não tem, tem uma do comediante que tem um chalube, Miss Maisel. A comediante sem graça não, ela tem graça dentro do universo da série, mas sim, a série mesmo não tem graça. Nossa, como pode? Não tá dizendo que o Miss Maisel não tem graça? Não, tô falando que não tem nenhuma graça. Odeio drama disfarçado de comédia. Eu odeio. Eu quero deixar pro
tá
registro.
Tudo bem.
Mas, Bruno, você gosta de drama? Gosto. Eu adoro uma história bem contada. Drama, terror, suspense. Tudo faz, comédia. Mas drama que disfarça de comédia pra ganhar prêmio, dá vontade de dar um soco em quem fez. Eu quero mandar matar mesmo. É muito desleal, acho.
Porque você acha que a comédia tem mais apelo? E aí não, por isso fazem isso?
Pelo contrário. A comédia é super mal vista. Comédia não ganha prêmio. Comédia é um trabalho menor e ninguém respeita a comédia.
Sim, ninguém considera ator e atriz de comédia para um Oscar.
Aí, categoria. Comédia. Categoria. Vamos dar um prêmio pra categoria comédia. Quem ganhou essa série aqui? Ah, essa que não faz rir? Essa é a melhor? Essa que não faz rir. 30 minutos. Quantas risadas tem? Uma. Essa é a melhor série da categoria comédia? Não, é Brooklyn Nine-Nine, né?
Uhum.
É Modern Family. A gente ri. Pra mim, o Claudio Torres tem uma frase, assim, pra mim. Categoria comédia, quem tem que ganhar? Quem me fez rir mais. É isso a categoria comédia. Junto com, é bem feito, nananana, mas porque senão ganha o drama. Você só troca comédia pra... Você pega sua série de drama, tira drama, escreve comédia e... Grey's Anatomy, é comédia, não é comédia hospitalar. É comédia, é drama. Vai competir com os dramas, querido. Na comédia, pra mim, a gente tem que competir só comédia. É, em todos os lugares, inclusive aqui no Brasil. Sua categoria comédia, qual devia ser o parâmetro? Rio mais? Ganhou.
Por que você acha que a comédia é tão desprestigiada?
Não sei dizer. Outras... Não tenho esse estudo pra conseguir entender.
Você acha
não
que é
sei.
O lance do palhaço, a coisa do...
Acho que é inveja.
Do...
É uma inveja freudiana, intrínseca, inveja no sentido de não ver, inveja no sentido de querer pra você uma coisa que você não consegue fazer ou acredita que não consegue fazer. Porque fazer rir é muito difícil. E posso conversar aqui porque eu tenho você na minha frente e você sabe a dificuldade. Você fez, inclusive, uma transição de carreira. Você se deparou com a primeira dificuldade de... Que às vezes a gente acha que é fácil porque... Ai, no bar eu faço todo mundo rir. Ah, é, querido. As pessoas pagaram agora, sabe aí. Fazer rir é muito difícil.
Sim.
Para um ser humano comum, falar na frente dos outros já é difícil. Com risada é muito difícil. É que a gente, para nós é fácil porque o nosso trabalho é esse... E a gente faz parecer fácil, porque é muito mais agradável quanto mais fácil parece.
Uhum.
Então a gente faz parecer... Por que todo mundo quer ser stand-up? Por que tem tanto de stand-up ruim no Brasil? Por que talvez você que tá ouvindo e não tá num grande centro do Brasil vendo esse podcast, falou, nossa, mas eu fui no stand-up e foi muito ruim. Porque quando a gente fala que não precisa de personagem, não precisa de piada, não precisa de cenário, não precisa de figurino.
Não precisa de piada anedota, né?
É, eu tô dizendo, porque a gente fala que não precisa de nada o stand-up. Uhum. Só do microfone você subir. Parece que é fácil, parece que não precisa de ser bom também.
É ver o pessoal enriquecendo e tal, e falo, caramba, essa é a minha profissão.
E é pior, porque às vezes tem uma pessoa famosa. Famosa. Às vezes até por alguma coisa que é meio de humor. E ela acredita nisso aqui e vai lá fazer também. E ela vai pra um lugar que não é um grande centro e faz dinheiro lá. Aí junta aquelas 1000 pessoas, assistem e falam. Nunca mais assisto stand-up. Porque se o dessa pessoa famosa é ruim, coitado de quem vai vir depois, que era o bom. A gente sabe.
Uhum. Sim, eu sei.
Ela sabe de que eu tô falando. Sim. São nomes, não é nenhuma pessoa só. Então parece que não tem dificuldade nenhuma.
É porque, assim... É, pra trocar em miúdos o que você tá falando. É que, de repente, a pessoa que é famosa, aquela pessoa que tá na TV, aquela pessoa que as pessoas conhecem por um trabalho divertido na TV, não necessariamente aquela pessoa é uma boa humorista de stand-up, que é muito Sim. diferente.
Mas o público não sabe a diferença. Mas, não, essa exato. Pessoa tá na emissora tal, Sim. ele deve ser o melhor.
Exato. E aí aquela...
e ele é muito engraçado na TV.
É.
Ah, hilário.
E aí a pessoa tem esse pensamento, que é, mas se o fulano
foi
que
ruim,
tá na TV... Que tem, tarará, salário de tanto, que aparece, sei lá, é ruim.
Então, stand-up... O funk
Cris Paiva, entendeu?
É, tipo, stand-up é uma merda. Stand-up é o Bruno então. Mota, que eu não conheço. É. Exatamente, stand-up é ruim. E não é necessariamente
que
isso.
É que é um grande...
A gente é ruim, mas não por esse motivo. É por outros motivos.
Que é uma grande confusão que eu encontro quando eu vou falar a respeito de mulheres na comédia. Quando eu vou falar a respeito disso e eu falo sobre isso... Fica parecendo uma defesa machista. E não é. Quando eu digo assim, por exemplo, a gente teve... No Comedy Central, a gente tem apresentações de X humoristas, né? E aí eu entendo que tenha essa vontade de ter mais meninas. Isso, pra mim, é... Tamo aqui, ó. Tamo aqui. A gente tá indo retinho aqui, ó. Mas na minha cabeça é... Então vamos preparar essas meninas. Para que quando elas aparecerem, não vá
não
contra
queimada.
Elas. É, porque é aí que o nosso pensamento faz assim, e aí eu pareço machista. Porque eu falo assim, eu prefiro que não tenha. Ah, então você tá falando... Não, 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 não. É,
eu concordo com você.
Porque a hora que aparece... Porque o que eu digo sempre? Eu falo assim, nós sabemos. Nós sabemos quanto tempo a Cris Paiva tá aqui, o Bruno Mota tá aqui, o Ed Gama tá aqui. A gente sabe. O... Zé da Couve, que tá assistindo em Chiboquinha no Oeste, não sabe. Ele liga a TV dele toda quinta-feira e tem stand-up 11h30 lá. É isso que ele sabe. E aí aparece 3, 4 pessoas por dia.
Não tem uma legenda. Olha, essa aqui é menos boa, mas é porque ela começou semana passada.
É isso!
Tinha que ter, né? Tipo, café com leite. Vem, agora o programa café. Quando eu apresento uma Canjon Open, geralmente eu digo, gente, que legal, tá muito legal esse show. Essa pessoa aqui, eu tento não dizer, é um iniciante, tipo, catou na rua, mas brincando, falando, olha... Ela é muito legal. Eu queria que vocês recebessem ela com mais carinho ainda que vocês receberam.
Não é fácil
estar
aqui, recebam com carinho,
pra plateia saber do tipo, entendi.
Mas
é
por isso que eu falo.
Porque às vezes é a expectativa da plateia mesmo. Sim. Sei que elas estão rindo, mas tem uma expectativa. E eu concordo com você. E eu acho as 3 coisas e 4 coisas. Eu acho muita coisa, inclusive. Mas eu sei a dificuldade que é. Tem poucos negros fazendo comédia no Brasil. Tem poucas mulheres fazendo comédia no Brasil. Tem poucos, sei lá, chineses fazendo comédia no Brasil. Precisamos abrir espaço para essas pessoas. Tem poucas pessoas periféricas. Não é só que tem poucas mulheres fazendo comédia no Brasil. A comédia tem uma foto meio machista. É branca e cisgênero. Tem homens, brancos, cisgêneros, heterossexuais. Até onde a gente sabe. Essa é a comédia no Brasil. A comédia é pouco periférica. Eu adoraria, e eu já tenho ideias de, e vou falar aqui para ver se ajuda. Eu queria dar cursos para dar ferramentas para pessoas periféricas se armarem. Gente que é engraçada e nem sabe como pode usar.
Sim.
Porque pode usar, não só fazendo stand-up, um TikTok, uma produção de conteúdo, porque tem poucas pessoas, tem pouco travesti, homens trans, não só negros, indígena. Quantos indígenas tem fazendo comédia stand-up? Você acha que não tem um indígena engraçado no Brasil? Entendeu? Teve uma outra polêmica também, porque não tinha um indígena escalado pra fazer um papel. Gente, vamos catar. Tem, Claro que tem indígena talentoso pro Brasil. Sim. Tinha uma professora talentosa, gente. Eu era só uma criança, filho de um professor de mecânica, e minha mãe era dona de casa. Quando eu falei aos 12 anos, eu falei assim, gente, que legal minha família, mas assim, eu vou fazer isso daqui. Vou fazer comédia, vou fazer teatro na TV. Belo Horizonte, meu pai era professor de mecânica da Federal, minha mãe era dona de casa, formada em química, ela não sabia mais misturar sal com água. Catequista. Eles falaram, legal, que você precisar, você avisa, porque a gente não sabe nem por onde começar a te ajudar. Mas... Então eu tô dizendo assim, você era uma professora e eu era essa criança nascida, não vou dizer no meio do nada, porque é Belo Horizonte.
Sim.
Eu consegui. Tem um indígena muito engraçado que podia fazer no comédia stand-up. Tem milhares de outros de diversidade pra fazer comédia stand-up, só que tem que achar. Mas ela já tá parando primeiro e não tem graça, que às vezes esse era só o sem graça mesmo. Sim. Que a gente achou, né?
Não, eu só pra concluir o negócio das meninas, que você tava falando sobre pessoas que foram em determinado lugar e viram um stand-up ruim e falam isso. Uhum. Então stand-up é uma merda. Essa é a minha preocupação. É porque daí essa pessoa...
Stand-up de mulher é ruim, eu leio pronto. Isso no
é
YouTube.
Isso. E aí eu fico assim, cara, eu não posso ir dizer não é não, porque eu tô quase... Eu tô quase em causa própria. Então,
Sim. Vou explicar
mas
pra você. Essa fala é assim, stand-up ruim é ruim. Stand-up ruim é ruim mesmo.
Pronto, stand-up ruim é ruim.
Mas eu entendo assim, aí é uma responsabilidade nossa da comédia stand-up. É assim, eu sou contra o conceitualmente, abrir noite só de mulheres pra fazer stand-up. Porque eu sou a favor de ter mais mulheres fazendo stand-up nas noites normais.
Uhum.
Qual o problema? Tem poucas mulheres boas. Por quê? Porque nosso público, nossos comediantes machistas, abrimos pouco espaço lá atrás, na época do Open. Então, tem que ter, nesse momento, noite só de mulheres fazendo stand-up. Nesse momento. Pra quê? Pra que no futuro não tenha.
Sim.
Meu objetivo é que não tenha noite de mulheres fazendo stand-up, mas que toda noite tenha mulher.
Uhum.
Mas e tenha negro, e tenha indígena, e tenha trans... E tenha tudo fazendo stand-up. Que seja mais dividido, né?
Sabe...
Mas a gente tem que realmente fazer mais noites de open, de mulher, tem que... Né?
Mas sabe uma coisa que a Mel falou e eu nunca tinha parado pra pensar, é verdade? Ela falou
que a praia
assim,
é grande realmente... Não é isso, não?
Que ela falou assim, a gente só se encontra no mês de março.
Ah, é?
Porque, conceitualmente... Eu entendo e valorizo. Na tentativa de tem que ter uma mulher no show, quando tem uma, tem uma. Então a pessoa marca Cris Paiva, não marca Ariana.
Pô, já
marca
já,
Mel,
já
não marca
Anne
Freitas. É. Entendeu? Então assim, não, mas já tem... Eu vou chamar... Não, mas já tem mulher.
Mas tem 12 homens, cara.
Agradeço muito, você me falou isso muitas vezes. E eu, que às vezes programo e produzo, realmente parei de pensar assim e falei... Não me interessa. Por exemplo, no elenco do Seleção do Moro, é um elenco rotativo. E às vezes ficou só mulher. Vai ter umas duas noites aí que é só mulher, porque isso é bom. Não tem... Quer dizer, tem eu também, mas assim, mulher mais ou menos. tem eu também, porque eu tô fazendo um MC. Mas como programador, eu não me preocupo mais. Ai, tem que ter uma mulher aqui, eu não tenho que ter uma mulher ali.
Sim.
E é isso.
Só coloca, sim, né, quem você quer.
Só coloca. E eu não tô falando só de mulher, não. Tô falando também tudo.
Uhum.
Tem que ter, mas a gente tem que entender que tá na base. Tem que abrir mais show, tem que ajudar.
Até porque você só consegue ter um Neymar quando você tem 50 meninos na escolinha e esse passa de 500 escolinhas, vem o melhor menino.
Então, assim, eu queria que você soubesse que nesse momento eu sou a favor. A pretaria, a noite de comédia stand-up, a mamacita. É nesse momento.
Uhum.
Pra que no futuro não tem. Então, assim, eu sou a favor porque eu sou contra. Eu sou a favor pra não ter mais.
Pra achar boas mulheres no stand-up.
Tem que achar e tem que jogar 50 pra ver qual que é boa. E tem que ter.
É isso aí.
E de novo, você que tem um show de stand-up que por acaso tá consolidado na sua cidade, que legal. Lembre-se, eu vou fazer, tem que ir, só pra ser grosso, mas assim, tem que ter open e canja.
Uhum.
Tem que ter. Só dá pra saber se a pessoa é boa jogando ela nos leões. E tem que ter essas vagas em shows normais que tem plateia. Porque não tem nada mais triste que um show de open. Luciano Huck. Quer emocionar as pessoas domingo? Faz uma matéria com show de open. De volta pra minha casa. Leva os open de volta. Porque show de open, o que é um show de open?
De
que é um show de open, Cris Paiva? Você já foi?
Já fui.
Como é que é?
Ah, Bruno Mota, é triste.
Como é que é o formato? Como é que funciona um show de open?
Depende. Um show que tem muito open, cada um faz 3-4 minutos.
E quem é a plateia?
Os familiares dos três, as pessoas que
estão
lá.
Então, você tá... E os opens? Que
e
tem
os
20.
Opens.
Então, show de open. A plateia é open. Então não tem plateia de verdade. Não, são,
não tem termômetro, então, tem termômetro da sua piada. Nenhum. Porque sua mãe vai rir muito da sua piada.
E o contrário, às vezes uma plateia só de opens, quer ser comediante, eles riem justamente do que não é uma piada. Então você pega esse cara, joga uma plateia normal, ele fica totalmente desbaratinado. Uhum, é. Então shows normais tem que ter vaga, porque o cara precisa saber o que é uma plateia real.
Da vida real.
Uma
vida
coisa real. Que é um erro também é o que você falou. A pessoa que tem um show já consolidado numa cidade pequena, acreditar que ela abrir espaço pra uma outra pessoa e essa pessoa ser boa vai roubar o lugar dela. Ela não entende que vai fomentar e que se tiver mais gente boa na cidade, pô, melhor ainda. Porque aí aquela pessoa que já foi no show dela vai ver que tem um cara novo e fala, vai voltar que tem um cara novo.
Isso, né? A graça é essa.
Não, você não tem que distanciar a outra pessoa de você, você tem que aproximar a pessoa de você. A gente só tem... Se existe uma cena da comédia hoje, se você consegue hoje chegar num bar em Chimboquinha do Oeste e falar, quero fazer stand-up, e o cara fala, ah, que legal. É porque a gente já não tem prega no cu mais, de tanto que a gente foi em bar pra explicar o que era stand-up pro cara, que ele não sabia nem o que era. Então, aproveita disso, pelo amor de Deus.
Na física quântica, que é ótimo, que é a física de Kant. Na física quântica... E no cristianismo, Jesus e no espiritismo, tem que aprender o seguinte, você só recebe porque você dá. É a mesma energia em termos de a toda ação cabe uma ação, a toda ação cabe uma reação igual,
toda ação existe
só que
reação.
Em sentido contrário. Quanto mais você deve, mais você recebe. Então, quanto mais a gente abre espaço, mais a gente recebe espaço. Não tem segredo. Uhum. Não tem segredo. É assim, de novo, na física e na eu não digo religião.
Na crença, qualquer crença.
No que o homem falou aí, entendeu? Há um tempo aí atrás, uns 2000 anos atrás. Aprenda, então assim, qualquer que seja seu emprego, o que você está fazendo, você abre que você recebe. É assim que funciona. Uhum. As pessoas talvez falem meu nome, talvez você não me conheça tanto, mas é porque é isso, todos os shows, um monte de gente começou comigo.
Sim.
Começou com... Não é por minha causa, é comigo, do meu lado, como companheiro.
Uhum. Ao mesmo tempo começou... que você?
Não, porque eu abri espaço.
Ah, sim.
Ao mesmo tempo, porque a gente falava, não, esse show tem. Então sobe aí, Maurício.
Uhum.
Maurício Meirelles, a gente teve que falar muito pra ele que ele tinha que chamar Maurício Meirelles e não o Carioca, porque já tinha um Carioca. Que era...
No começo ele era o Carioca?
Era o blog Carioca. Do Carioca.
É, o blog do Carioca. Maurício, o Sarro, o Beno, mas várias, diversas pessoas. A Cris, que tá aqui, a Carol, a Mel, o Patrick Maia. E o Danilo. O Danilo começou num open do Clube da Comédia. Então a gente não sabe quem é o próximo Danilo. Só abre na porta por causa do Ventura.
Sim.
Foi no Beverly que o Danilo começou.
E olha, o Ventura é um cara de sucesso tremendo, um fenômeno. Ventura abre espaço. Gente, o Ventura tem 3 shows. Ou seja, não tem pessoa que abre mais espaço que o Thiago Ventura.
É.
Ele tem 4 amigos que já... Ele já tava indo bem e abriu espaço pra 3 amigos dele. E demitiu um. Mas... mas aí...
Demitiu de amigo. Eu não sou mais
como
seu
amigo. É, não. Pior é que ele demitiu do show e continua amigo.
Quem?
O Thiago Carvalho.
Ah, não tô ligado.
Não foi o Ventura que demitiu.
É brincadeira. Não, é porque a gente fez...
Brincadeira. Inclusive é amigo. Não demitiu como amigo. Demitiu só da profissão.
Da profissão.
E ele tem os jokes, que são os novos, e tem o comédia ao vivo. E se tiver espaço, o Vitor faz mais show. Ele abre muito espaço, gente. E aí, tá vendo? Ele é o quê? Um dos maiores caras da comédia hoje.
Uhum.
É isso,
abre espaço. Ajuda a crescer e só cresce.
Tem medo, abre espaço, não tem nada com isso, gente.
Até porque quem tem medo, só tem medo quem não tem segurança do espaço que ocupa.
Sim,
né? Porque se você tem segurança do espaço que você ocupa, ninguém vai tirar o seu lugar. A pessoa vai criar o lugar dela.
Uhum.
Mas tirar o seu não vai, não tem
não
como.
Não existe, não, tem que abrir espaço, novidade, coisa boa, e oxigênio, traz novas ideias, novos talentos, novos assuntos.
E você agora, você tá com os...
Mas a gente tava falando, no final das contas, desse grande assunto que a gente tava falando de preparar as pessoas, né?
Sim.
Pra comédia stand-up, e... esqueci também. Eu tinha um super ponto. Por um instante eu vislumbrei igual sonho, na hora que eu fui falar, eu esqueci.
E da diversidade.
É diversidade, mas eu tinha um ponto anterior a esse, não lembro.
Tem
aí, quando eu voltar
não.
A entrevista, eu abri esse aqui. Assunto e não lembro qual era o ponto.
Não, mas eu ia falar pra você falar de tudo, dos seus projetos, das duas coisas, dos 2 shows, pra passar direitinho todas as orientações de tudo.
A agenda.
Um milhão de anos e uma hora, um espetáculo da história do mundo, você já assistiu?
Já, 2 ou 3 vezes.
Você foi agora, há pouco.
Sim.
Você foi realmente... É muito legal de assistir.
Eu já vi 3 milhões de anos.
Eu não tive a oportunidade. 3 milhões. Eu
gente,
não tive a oportunidade de ver.
Fica parecendo que eu tô fazendo propaganda. Mas é tão legal. E é tão legal fazer. E eu realmente, eu não rio só às vezes do Open fazendo uma piada. Eu vou chorar daqui a pouco, às vezes eu me emociono. Eu rio quando as pessoas estão rindo. Não é de mim, porque eu tô contando a história do mundo. E a gente já fez muita cagada no mundo. E a gente tá prestes a fazer de novo. Então quando as pessoas riem, eu sinto um lampejo de esperança, tipo... Vocês sabem do que eu tô falando. Vocês sabem do que eu tô falando, sabe? Então é muito divertido fazer. E tem muita piada.
É um
baita
espetáculo mesmo.
É um espetáculo que tem muita piada. E tem piada pra todo mundo. Porque tem piadas inteligentes, inteligentíssimas, bobas. Eu faço sotaque, eu faço uma posição, eu brinco, eu caio no chão, eu brinco com a plateia. Então tem piada pra todo mundo. Eu gosto muito de fazer 1 milhão de anos em uma hora.
E é um texto que, sinceramente, não sei como é que você decorou. Porque é uma hora... Sem parar, piada. É muito foda.
Muita palavra.
Eu não sei.
É muita palavra. Você já contou quantas palavras tem?
Talvez
não,
seja um novo recorde.
Posso abrir
lá. Isso é uma boa curiosidade.
Ótimo. Vou abrir lá o arquivo. Mas é que eu falo mais do que tá no arquivo, né?
Ah, sim,
porque tem dar uma hora, gente. É porque é o seguinte, é um desafio. Eu faço espetáculo em uma hora. Então tem que dar uma hora. Então às vezes eu vou editando ali no
Tem uma
vivo.
Contagem?
Tem. Só que eu vou ter que editar ao vivo, né? Porque se eu brinco com a plateia, eu perdi um tempo lá. É. É muito legal. E sextas-feiras tem o Seleção da Comédia Stand-Up.
Não, então peraí.
Milhão de Anos em Uma Hora, que é uma comédia original da Broadway, do Colin Quinn e do Jerry Seinfeld. Na versão brasileira do Marcelo Adnet e do Cláudio Torres Gonzaga, a quem realmente, assim, o Cláudio Torres é um dos maiores, um cara que sabe tudo. Ele é gentil e também a comédia stand-up começou por causa do Comédia em Pé no Rio de Janeiro, igual o Clube da Comédia aqui. Então, Cláudio Torres, Paulo Carvalho, Fernando Caruso, Fábio Porchat. E o Cláudio Torres é um diretor que viajou o mundo inteiro, ele é muito culto, né? Ele é muito gentil, mas ele é muito inteligente, ele gosta dessas coisas, ele gosta de ferramentas de comédia. E o Adnet, o Adnet é uma coisa também, é uma coisa maluca o Adnet, a capacidade que ele tem de se comunicar com as pessoas, né? Ele chega num país que não fala a língua, ele aprende a língua em uma semana.
É absurdo mesmo.
Uma loucura. O Adnet é um louco.
Sim, ele é um gênio.
Então,
Adnet, queremos você aqui.
Demais.
Um texto que já tinha piada, aí eu fui lá, conversei com o Colin e falei, Colin, muito obrigado por deixar eu fazer no Brasil, mas eu preciso mexer em umas coisas e pôr mais piada. Porque tem que ter as piadas do Brasil.
Sim.
E a gente pôs mais piada. E aí, às vezes, ainda tem um lampejo do comediante ao vivo de pensar, nossa, eu nunca pensei, faço 5 anos, mas olha, mais uma piada aqui. E aí eu...
E bota.
Boto, aí tem que tirar outra que não tá tão boa. Então eu chamo de crossfit da comédia. Espetáculo hoje, 5 anos depois, ele é maravilhoso. Porque pra entrar... Massa magra, teve que sair gordura. Uhum. Então...
Você fala da pandemia hoje, não?
Eu, no comecinho, porque eu dou uma boa noite antes de ligar o relógio assim, para as pessoas, falo um pouquinho. Mas eu também acho chato, né? A pessoa tá saindo de casa para tá com uma
vai esquecer.
Não, cara. Colocar no meio da história ali, no final da história do mundo.
É que não chega nisso.
É que eu não tô ligada como é.
Não chega, porque a gente vai contando realmente a história do mundo, assim. Mas aí eu falo um pouquinho antes, porque eu também não... falo um pouquinho antes. Eu achei também que ia precisar, mas aí eu fiz e vi que não precisava, não. E o Seleção da Comédia Stand-Up tá no Teatro Folha, com esse elenco que a gente falou aqui, e sempre com novos talentos da comédia, toda sexta, ou em algum outro horário também, porque esse podcast fica aí pra vocês verem depois. E um milhão de anos de mora, eu tô sempre em cartaz.
Então, se a pessoa estiver assistindo esse podcast muito tempo depois, ela pode ir no seu Instagram pra procurar novas
pode,
informações.
Pode, e eu tenho um canal novo. Você que ficou até agora, eu vou pedir um favor. Eu sei que vocês nunca fazem isso. Mas eu tenho um novo canal de stand-up no YouTube que eu tive que começar por causa do algoritmo. O algoritmo é mau. Luciano Huck, você quer emocionar as pessoas? Vamos fazer um
Fala
programa
do
sobre
algoritmo.
Algoritmo domingo. Um programa triste que mostra o algoritmo destruindo a vida das pessoas.
Perdeu tudo.
Aí eu abro um novo canal só de stand-up. youtube.com/BrunoMota stand-up. Bruno Mota stand-up.
Então se inscrevam lá, tá,
por
viajantes?
Por favor. Mas façam só se você essa. Gosta de stand-up. Se você não gosta, sai.
Não, você se inscreve
não
também.
Não, sai. Não, porque o algoritmo não gosta.
Ah.
Tem que ser só quem gosta daquele assunto que
pra
vai
entregar.
Saquei. Então você que não gosta de stand-up, nem. Vai
talvez
no meu
ele
canal,
nem
que
esteja
as
aqui.
Notícias, o youtube.com/BrunoMota.
Pronto, é isso.
É, porque eu preciso do algoritmo. Você que gosta de stand-up, vai lá, assiste os vídeos. É só... Tem pouca gente lá, gente. Tem 3 mil pessoas, é muito pouco. Quantos vocês têm aqui?
Um pouquinho aí.
Quanto?
400 e poucos mil.
Olha, Luciano Huck, que é a coisa mais triste que isso. 3 mil contra 400 mil. Você que tá assistindo, não vai clicar. Você que gosta de stand-up. Não tem problema, eu estou em Piraporinha do... Como é que é o nome da cidade que você fala?
Eu falo Chimboquinha do Oeste.
Chimboquinha do Oeste. Você vai ajudar. Você gosta de stand-up? Vai lá no meu canal. Se inscreve no canal do Bruno Mota. Os vídeos estão muito bons. Vai ter só vídeos inéditos agora, programa só sobre stand-up.
Ótimo.
Então eu vou adorar receber você lá.
E assiste também o jornal.
O jornal é no youtube.com/BrunoMota.
Exatamente.
É. E eu tô sempre por aí, gente. Assiste, me vê vídeo na Praça é Nossa, que às vezes eu gravo lá. Às vezes até vai ao ar. Comenta, que legal, quero ver mais esse cara lá. Você me vê em qualquer lugar aí, eu já trabalhei em tanto lugar.
Muito bem.
E na dúvida...
Não faça.
Se mas tá meio ruim. Não faz. Na dúvida...
Melhor não falar. Deixa um...
Pergunta pros seus amigos. Seus três amigos falarem. Não faz.
E você que ficou até aqui faz o quê?
Se inscreve no canal. Então, deixa o seu like, interage com esse vídeo. Manda pra sua tia assistir. Se inscreve aqui que a gente tá quase batendo 500 mil inscritos. A gente precisa de você.
Sim, porque a gente quer comer bolo muito em breve, salgadinho. Sei lá, na semana que vem.
É isso, quero muito que seja semana que vem.
Será que a gente consegue
Acho que pós-feriado. Na outra semana.
É, na outra semana.
Tá bom, vamos lá.
E sigam arroba ou Venus Podcast pra acompanhar a nossa agenda e acompanhar nossas grandes aventuras.
É isso, beijo.